agradecer aqui a presença de cada um de vocês. Nós vamos começar a nossa audiência pública para discutir sobre a atuação da Fila Única da Saúde de Divinópolis. Às 19 horas, no dia 3 de julho de 2025, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos dessa audiência pública. Cumprimento todos os presentes. Essa audiência pública tem como objetivo discutir sobre a Fila Única do SUS em Divinópolis. Trata-se de uma iniciativa que integra uma série de mobilizações voltada à discussão sobre o acesso aos atendimentos médicos e a transparência na gestão do sistema público de saúde. Explicar ao público que poderá participar mediante inscrições a serem realizadas com o pessoal da comunicação. Podem estar procurando a Sueli aí, quem quiser usar a fala, o momento é esse. O prazo para inscrições se encerra assim que os técnicos terminarem as exposições. Solicito, senhor secretário, a leitura do expediente.
Ofício 196 de 2025. Divinópolis, 4 de junho de 2025. Excelentíssimo senhor Israel Mendonça, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Marcação e realização da audiência pública. Prezado senhor presidente, viemos por meio deste ofício requerer a realização da audiência pública a pedido da Secretaria da Comissão de Participação Popular, vereador Washington Moreira, que tem como objetivo a discussão da Fila Única do SUS. Cumpre mencionar que a audiência pública é um mecanismo pelo qual o cidadão e a sociedade civil organizada pode cobrar com o poder legislativo no exercício de suas finalidades institucionais ligadas ao zelo do interesse público e à defesa dos interesses difusos e coletivos, de um modo geral, certo de que podemos contar com a presteza de sempre. Aguardamos o deferimento. Ofício número 132 de 2025. Vereadora Ana Paula do Quintino. Justificativa da sua ausência. Ofício 232 de 2025. Do excelentíssimo senhor presidente da Casa, Israel da Farmácia. A sua ausência por motivo de saúde. Kel Silva. Sem mais, senhor presidente.
Agradeço ao nosso secretário da Comissão de Participação Popular. Eu quero aqui agora convidar o Corpo Técnico da Saúde e os representantes aqui da Saúde de Divinópolis. Quero convidar aqui a nossa secretária de Saúde, a Sheila, para poder estar acompanhando com a gente aqui, essa audiência pública aqui. Quero convidar também a Elis Regina. Quero convidar também aqui a Cristiane. Quero convidar também aqui o Geraldo. Quero também convidar aqui, representando a ACOM, o Igor. E também quero convidar aqui o corpo técnico, nosso médico, Dr. Fábio. Gente, primeiramente, quero agradecer aqui ao corpo técnico de estar conosco nessa noite, para estar embriantando hoje, né, essa audiência pública. O intuito nosso aqui hoje, juntamente com os colegas vereadores, é fortalecer e tentar, de alguma forma, nós, do Poder Legislativo, ajudar a minimizar e zerar a fila única. Até porque nós sabemos dos gargalos que é também, né, a saúde em Divinópolis. Eu quero aqui começar a nossa audiência convidando aqui, para poder estar fazendo aqui, né, a sua participação, abrindo o corpo técnico, a nossa colega Elis Regina, para poder estar pronunciando aqui hoje sobre representando o hospital. Quero também convidar aqui a Débora, para poder estar participando com a gente aqui, do Corpo Técnico.
Oi. Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui na Câmara hoje. Cumprimento todos os vereadores em seu nome, vereador Washington. Realmente é um assunto que todos os dias está presente no nosso dia a dia, né? E nós, como único prestador do SUS na cidade, a gente realmente tem um zelo muito importante em relação a essa fila única. E nós já conversamos várias vezes, né? Você sabe muito bem o zelo que nós temos em relação a essa questão da fila única. E isso para a gente é tão importante, a gente seguir o critério da fila única, que quando da nossa chegada, a gente enfrentou muitos problemas que realmente havia, por exemplo, médicos de outros hospitais que ligavam para os nossos médicos e os médicos davam vaga e os pacientes eram regulados sem ter a prioridade necessária. Então, várias questões importantes que desde a minha chegada em 2016, nós colocamos no São João a questão da regulação, que hoje chama NIR, aquela época chamava regulação interna, e que ele efetivamente é que faz os contatos. Ele é que efetivamente o paciente saiu do hospital, cortou a pulseirinha, vai no SUSFácil, dá a alta no SUSFácil e os médicos reguladores do estado já vêm à vaga e já regula o paciente conforme a demanda da macropopulação aqui da macro-oeste de Minas Gerais. Não paralelo a isso, a gente também, naquela época, junto com o Amarildo, a gente estabeleceu um novo POA, que é o Plano Operativo Anual, onde nós fizemos, e isso é anual, refazer as demandas da região em termos de consultas, e isso é pactuado, não só conforme demanda da região, porque Divinópolis é quem faz a regulação de tudo isso, mas também conforme as nosologias. Então, nós temos um contrato específico com o município em que regula também essa questão dos eletivos. Então, se tem algum gargalo em algum lugar, conforme capacidade instalada e conforme demanda, a gente vai alterando esse plano operativo para que a população seja realmente atendida. Então, nós disponibilizamos as agendas no dia 25, por exemplo, a agenda do mês de março. No dia 25 de janeiro, a gente disponibiliza a agenda para o município e o município, então, cadastra os pacientes. Eu até trouxe, a gente não trouxe a apresentação, mas a gente trouxe impresso para cada vereador, e se mais alguém quiser também, não são muitos, mas dá, justamente para falar de como funciona e a quantidade de agenda que nós temos. Faltou uma folha que seria dos exames, que seria justamente a questão da colonoscopia, que é uma das grandes demandas do senhor, e que eles estão trazendo a quantidade de exames que nós podemos fazer para o município e a região. Se depois a minha assistente técnica puder entregar, eu agradeço. Tem problema ela subir para entregar? Tem não? Então, a introdução que eu queria fazer é justamente a respeito disso. O São João sempre quis crescer, a gente sempre quis dar cada vez mais assistência. Nós chegamos com 296 leitos, hoje nós temos 400 leitos. E a gente não cresceu mais nos últimos 2 anos, justamente por causa da abertura do regional, porque a gente também tem que ter respeito com o recurso público, e se a gente cresce muito, depois pode ser que a gente não precise daquele leito e vai ficar um elefante branco trabalhando com recursos que são única e exclusivamente também públicos, né? Então, nessa apresentação, tem o termo do TAC de ajustamento de conduta para evitar, isso é um legado que o São João está deixando para a região, de que o Hospital São João de Deus, ele não pode regular ninguém, porque quem tem que regular é conforme as urgências e conforme as 2 primeiras leis registradas aí, nós falamos então de quem é que faz a regulação, é o município e é o Estado. Então, nós deixamos esse legado junto ao Ministério Público, com esse TAC estabelecido, que nem a Elis, enquanto ela estiver aqui, ou qualquer outro gestor, possa exclusivamente estar fazendo essa regulação. Então, eu acho que é um legado de cumprimento de lei e de respeito realmente às necessidades dos pacientes. Eu queria fazer essa introdução, realmente, né? Seria esse compromisso com a legislação que o São João tem e agradeço a oportunidade de poder estar falando. O vereador está me ligando, Israel.
Quero passar agora a palavra para a nossa secretária de saúde. O pessoal do corpo técnico está se apresentando. Quero passar agora para a Sheila.
Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Né? É uma satisfação a gente poder contar com a presença da população numa audiência pública para discutir um assunto extremamente importante, como é a assistência à saúde, como é a fila única, como é o represamento de demanda. Agradeço aqui o convite do vereador Washington, né, para estarmos presentes aqui, corpo técnico da CEMUSA, apresentando o cenário, apresentando as dificuldades, apresentando quais são os embaraços que a gente enfrenta no dia a dia para gerir essa fila única e a assistência especializada de uma forma geral. Né? E cumprimento a todos os vereadores aqui presentes, na figura do vereador Washington. E quando a gente fala uma audiência pública para tratar de fila única, a gente pensa na possibilidade de discussão de 2 cenários. Da fila única como um formato de regulação e da fila única quando se trata de pessoas que estão aguardando um procedimento, uma consulta, por um tempo superior àquele que é desejado por todos nós e que é necessário para que ela prossiga o seu tratamento da forma mais eficiente e mais segura. Então, quando a gente fala de fila única como sistema de regulação, isso é relativamente novo aqui no município de Divinópolis, né? Ele data de 2022 e aconteceu essa mudança no sistema regulatório de acesso às consultas especializadas, às cirurgias, aos procedimentos de definição de diagnóstico e procedimentos terapêuticos, em razão de uma lei municipal que instituiu o formato. Como que era a regulação do acesso à assistência antes da lei da fila única? Cada unidade de saúde ela recebia uma cota da Secretaria de Saúde e fazia o agendamento desses procedimentos de acordo com critérios definidos por aquela unidade. Então, como não existia um protocolo padrão de regulação, como não havia uma linha que deveria ser seguida por todas as unidades, a regulação ficava refém da maior ou menor tecnicidade do responsável pela unidade. Então, nós tínhamos pessoas que primavam, né, pela técnica na hora de regular e realmente escolhiam os pacientes prioritários para serem agendados, mas a gente sabe também que quando o sistema regulatório está na mão de pessoas que estão vulneráveis à pressão popular ou de quem quer que seja, essa regulação tende a ser menos técnica. Né? Então, muitas vezes, o que prevalecia na hora do agendamento era quem gritava mais alto levava, ou quem conhecia fulano levava, ou, às vezes, quem tinha uma relação com pessoas próximas ao processo regulatório também tinham prioridade no agendamento. Então, a fila única teve como propósito reunir todas essas demandas do município numa única fila, como o próprio nome diz, submetida ao mesmo sistema regulatório, essencialmente técnico. Né? Embora a gestão da Secretaria de Saúde, né, e eu ocupando atualmente a função de Secretária Municipal de Saúde, seja responsável pela regulação, eu, no sistema posto, não tenho autoridade, porque não sou técnica, de dizer, olha, vai passar fulano na frente porque ele tem prioridade. Eu não tenho conhecimento para dizer que ele tem ou não tem prioridade. Por isso a regulação ela está na mão, essencialmente, do corpo técnico médico da Secretaria de Saúde. Né? Eu sou responsável pelo sistema regulatório, mas não sou operadora do sistema regulatório. Então, essa é a dinâmica da fila única. Mas penso eu que a grande questão que, inclusive, trouxe a população aqui dessa audiência pública seja discutir a quantidade de pessoas que aguardam atendimento em consultas especializadas, em exames, em procedimentos terapêuticos. A gente realmente tem uma fila extremamente considerável, ela é um passivo de anos, com incremento de gravidade em razão da suspensão dos procedimentos eletivos durante o período pandêmico. Não é que estejamos aqui utilizando a pandemia para diminuir problema ou fugir de responsabilidade, mas foi um fato. Todos vocês lembram que quando, nos meses em que a pandemia se apresentou de forma mais severa e mais grave, os procedimentos eletivos foram suspensos imediatamente. Então, essa fila que já era grande acabou formando e aumentando. Só que desde o início de 2021, com a administração do prefeito Gleitz, da vice-prefeita Janete, a saúde foi colocada como prioridade municipal e isso, mais do que discurso, mais do que palavras, está relacionado à quantidade de recursos que tem sido investido dentro da saúde pública. O que a gente percebe? Que ano após ano nós temos um incremento de percentual de destinação de recurso municipal para a saúde. Então, dos 15% que o município tem que obrigatoriamente, em razão de determinação constitucional, aplicar em saúde, a nossa última apuração, que se deu através do relatório anual de gestão de 2024, aprontou para um percentual de 31%. Né? Mas ainda, embora o percentual seja robusto, um percentual em cima de uma arrecadação que, se comparada a Estado e União, é infinitamente menor, não acontece o impacto que nos permite dar à saúde, né, o contorno que a gente gostaria. O nosso objetivo dentro da Secretaria de Saúde, dentro da Prefeitura de Divinópolis, é fazermos cumprir pelo menos o enunciado da terceira jornada de discussão da saúde do Conselho Nacional de Justiça, que determina que, em procedimentos eletivos dentro do Sistema Único de Saúde, é tolerável você esperar até 100 dias por uma consulta ou um exame e até 180 dias por uma cirurgia eletiva. Né? É o nosso norte, é onde a gente quer chegar. Né? Eu preparei algumas umas informações aqui, mas eu gostaria de compartilhar com vocês, especialmente essa, que é um gráfico que demonstra a demanda da fila única com um comparativo do que a gente já tem ofertado. Então, esse dado em azul é a demanda solicitada de 2024 e a de laranja a ofertada em 2024. Então, nós vimos que a demanda que se apresentava para a Secretaria de Saúde era um pouco maior do que a nossa capacidade instalada de ofertar aquele serviço. Em relação às consultas especializadas, no ano de 2024, a gente já conseguiu ofertar mais do que foi solicitado. Então, isso significa que a gente, se conseguirmos equacionarmos esse represamento, a gente consegue trabalhar com patamares de tempo bastante razoáveis para agendar consultas. Porque hoje a gente já está agendando o quantitativo que é gerado no mês e ainda resgatando o passivo. Em relação aos exames, a gente também ainda não superou, mas também há uma considerável melhora que vocês podem perceber aí. Né? No ano de 2024, a gente tinha uma diferença maior entre ofertado e entre demanda e o que é efetivamente disponibilizado, e no ano de 2024 isso também teve um importante aumento. Então, esse foi o primeiro esforço, digamos assim, a primeira investida da Secretaria de Saúde, né, apoiada pela Prefeitura Municipal de Divinópolis, para o enfrentamento dessa fila. E agora nós estamos partindo por um sprint, né, de grande fôlego, que é a contratação de mais um parceiro para fazer justamente aquilo que tem nos causado angústia neste momento, que é acabar com o represamento dos anos 2023 e 2024, porque a capacidade instalada já está sendo ajustada para dar conta da demanda que é gerada diariamente. Então, o novo parceiro, que vai ser o SISURG, já nos apresentou a proposta de atuação, já nos apresentou o cronograma. Essa casa aprovou na tarde de ontem, na sessão ordinária, um remanejamento orçamentário, justamente, e um dos tópicos vai justamente financiar, né, o custeio dessa frente para eliminarmos essa fila, tanto de consultas como de procedimentos. Né. É importante dizer também que muitos procedimentos que são represados, eles são realizados em Belo Horizonte. Então, nós não temos regulação direta, né, desses procedimentos e poucas informações também para fornecer para a população. Porque, diferentemente da regulação municipal que disponibiliza, por exemplo, posição na fila ou informa com regularidade o paciente a movimentação, na regulação de Belo Horizonte não é assim. Mas isso que está sendo posto aqui e que já tem recurso destinado para realização, já vai ser começado imediatamente, né, com essa parceria com o SISURG, para que a gente, num breve espaço de tempo, possa equacionar essa fila e retirar dela esses números expressivos decorrentes do represamento de anos. Muito obrigada.
Agradeço ao nosso secretário de Saúde, a Sheila, obrigado pela sua explanação. Eu quero agora passar a palavra também para o Dr. Cláudio, Dr. Fábio, que é médico, ele faz o procedimento de colonoscopia, para poder explicar para a população que está aqui presente a importância que é esse exame, que é um procedimento, um exame que necessita de local, né, específico, poder fazer esse procedimento, e a importância que é um exame preventivo. Então, fica à vontade, doutor Fábio, você poder estar passando para a população, tanto que é importante quando a gente consegue fazer esse exame no tempo hábil, para a gente poder, um exame que salva vidas, né?
Boa noite, obrigado, Washington, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui. Boa noite a todos presentes, todos da mesa, toda a população que está aqui conosco. É um tema muito importante, realmente. Nós discutimos, no cenário de saúde pública, a prevenção que é proporcionada por um exame como a colonoscopia. Mas antes eu queria, então, enfatizar que a colonoscopia ela é um exame que detecta algumas doenças malignas e benignas. E a principal função dela, talvez na prevenção, seja, então, das doenças malignas, do câncer de intestino. E... aí feito de esclarecimento, o câncer de intestino ele tem aumentado a sua incidência, ele é o segundo câncer mais comum no Brasil já, fica atrás de câncer de próstata e de mama, e acomete ambos os sexos de maneira igual. E uma das grandes características dele é que ele tem um tempo de desenvolvimento lento. Então, o câncer de intestino ele surge de um pequeno pólipo, na maioria das vezes, que demora, às vezes, 10 anos, na maioria dos casos, para se degenerar e se transformar no câncer. Então, as políticas de prevenção de câncer de intestino, tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa e no Brasil, elas indicam a realização de exames preventivos numa certa faixa etária, que seria a faixa etária responsável, a faixa etária que é mais prevalente essa doença. E essa faixa etária ela é de 45 a 75 anos. Ela já foi de 50 e ela está diminuindo, o tempo já diminuiu, né? Mas é importante, eu queria ressaltar também, que a colonoscopia não é o único exame que é capaz de fazer o rastreamento e a prevenção primária, vamos dizer assim. Né? A prevenção do câncer de intestino, queria deixar isso registrado, ela começa com muitas coisas que vêm antes. As primeiras delas são mudanças dos hábitos de vida, a conscientização do indivíduo quanto a cuidado da própria saúde com o seu dia a dia. Então, isso é prevenção também, tá? Então, eu queria deixar isso claro. E existe exame que é mais barato do que a colonoscopia, que é capaz de fazer uma triagem. E esse tipo de exame, ele chama sangue oculto nas fezes. Tá? Ele não é o melhor é a colonoscopia. Mas o sangue oculto nas fezes, ele tem a capacidade de triar os pacientes que tenham uma certa prioridade. Então, como nós estamos falando de uma fila extensa, né, que talvez seja o principal objetivo, ao dizer que temos maneiras de talvez diminuir essa fila antes ainda do próprio exame, seria interessante. E o sangue oculto, ele tem alguns tipos, alguns kits específicos. E o mais indicado é o teste que tem a capacidade de detectar hemácias humanas. E nem sempre é esse teste que é disponibilizado. E não por não ser o mais barato, às vezes por falta de determinação mesmo. Existe um teste de sangue oculto convencional que pega qualquer sangue nas fezes. Mas tem o específico para células para hemácias humanas. E esse sim que é o mais indicado para fazer rastreamento em nível populacional. Isso é feito nos Estados Unidos, isso é feito na Europa, isso é feito nos países desenvolvidos. A colonoscopia é sim o padrão ouro, né? Mas ela vai ter as suas indicações. Então é muito importante que as indicações também sejam precisas. E nesse cenário nós precisamos de uma qualificação, de um treinamento da saúde primária também, né? Para a atenção primária também ser capaz de triar esses pacientes. Né? Indivíduos mais jovens, por exemplo, que apresentam sangue nas fezes, eles provavelmente precisam muito mais de uma assistência proctológica, com um exame proctológico, do que uma colonoscopia imediatamente. Então, dentro dessa condição de saúde pública, a mensagem que eu gostaria de deixar é essa, que a colonoscopia é sim o padrão ouro, ela que detecta o pólipo precocemente, que pode fazer diagnóstico da doença em fase precoce, né, e quando ela é diagnosticada precocemente, a chance de cura com certeza é maior, mas que existem alternativas também para a gente poder associar essa prevenção, né, com o exame padrão ouro e com estratégias de racionalização, talvez, na indicação do exame também. Mas, sem dúvida nenhuma, a colonoscopia é o exame mais importante nesse tipo de prevenção.
Passar agora a palavra para a nossa diretora da CEMUSA, a Cristiane.
Na verdade, eu nem ia falar sobre o assunto. Tá ligado? Tá. Sim? Prematura, não espero 6 segundos. Boa noite a todos. Eu só queria aproveitar a observação do Dr. Fábio, porque recentemente a Secretaria de Saúde, através da Diretoria de Planejamento, Regulação e Saúde, participou de 2 fóruns consecutivos de oncologia, e que tudo isso que o Dr. Fábio falou com muita propriedade nos foi repassado como uma realidade do país, né, do Brasil. Tanto em relação à relação do segundo lugar no câncer de colo reto em relação à mama e próstata, quanto que ação e atitude que o Ministério, municípios e Estado tomaria como proposta de prevenção diante do fato de que colonoscopia realmente é o padrão ouro para isso. Então, o planejamento, eu só queria deixar isso claro, que o planejamento e a regulação já tem um projeto que ainda está sendo desenhado para a gente incluir o exame de sangue oculto como exame preventivo em toda a rede de saúde, porque a gente compreende que não dá para oferecer tudo de tudo para todo mundo, infelizmente, né? Haja vista que até, Tofá pode validar isso, até um impasse entre o INCA e a OMS. A OMS define que é a partir dos 50 anos a colonoscopia e o INCA puxa um pouquinho para trás, que é 45. Então, até isso dificulta um pouco, porque quando você amplia a janela, você também precisa de ampliar o recurso, precisa de ampliar as oportunidades, as possibilidades, que não adianta só você abrir a janela para oferecer o exame e não ter o exame a oferecer. Então, e aí, para o fim, que é isso que é mais importante do que eu queria dizer, a qualificação na solicitação do exame. estou falando isso porque eu não tenho propriedade médica para dizer, minha formação é outra, eu estou na saúde há muito tempo, mas eu não tenho propriedade médica nenhuma para dizer. Mas, pelo nível da solicitação médica para esses exames que estão em fila de colonoscopia, e aí, num dado momento, eu posso pedir a expertise de alguém que conhece bem do assunto para observar, não tem nenhum indicativo de tentativa terapêutica, não tem nenhum, quase nunca um exame de sangue oculto nas fezes positivo, não tem, tem quadro de obstrução intestinal, de dor abdominal. Então, assim, eu não estou dizendo que não há casos com indicação, há casos com justificativas mal qualificadas. Então, é importante que até para que seja solicitado, essa equipe seja treinada e capacitada por um médico especialista. Tá? Era só isso.
Gente, dando continuidade à nossa audiência pública, antes de passar a palavra para os colegas vereadores, nós temos só um inscrito nessa noite de hoje que quer estar pronunciando aqui. Eu quero convidar ele para poder estar fazendo aqui as perguntas para o corpo técnico, o André Alves. André, você terá 3 minutos para poder fazer sua explanação. Seja bem-vindo à Casa do Povo.
Muito obrigado. Boa noite a todos que estão aqui presentes, aos senhores vereadores, quem nos acompanha também pelos canais de comunicação. Meu nome é André Alves e eu vou fazer uma fala aqui breve, porém precisa. Essa audiência aqui é de extrema importância porque saúde não é brincadeira. E, de fato, o povo não aguenta mais padecer na fila única do SUS esperando o seu exame. O povo vai adoecendo cada vez mais, o povo vai morrendo. Então, é necessário, sim, zerar essa fila. A gente sabe aqui que cada vereador tem os seus recursos. Né? O da educação tem que ser destinado para a educação, da cultura para a cultura, da saúde para a saúde. Se apenas um vereador se levantasse em prol de zerar a fila única do SUS, certamente não seria possível. Mas nós temos aqui 17 vereadores. Os 17 se unindo em prol dessa causa, com essa finalidade, para poder zerar a fila única do SUS, certamente seria possível. O momento agora é de união. Isso não é questão de lado A ou B, é questão de união em prol do povo, na defesa da população como um todo. E a gente quer mudar o Brasil, né, de uma vez, mas a gente começa aqui na nossa terra, na nossa cidade, na nossa vivência. Então, de fato, parabenizar os senhores vereadores, você, Austin Moreira, que convocou essa audiência, e fazer essa solicitação, né, que olhem atentamente, com carinho, porque, de fato, o povo não aguenta mais. É necessário e precisa zerar essa fila.
Quero agradecer, André, a sua participação, muito pertinente, né, sua fala. A gente comunga com você também, gente que está com o povo dia a dia, sabe a importância que é essa audiência para poder estar solucionando e trazendo de forma coletiva, nós que somos vereadores, né, unificar essa Câmara, que seja uma Câmara humanitária, uma Câmara que pensa na população, que deixa a questão partidária de lado, que deixa a vaidade de lado, uma Câmara que realmente quer unir força e destinar suas emendas em conjuntos para a gente poder também ajudar o SUS, ajudar a SEMUSA. Não é só a gente também apontar o dedo, a gente está aqui fazendo essa audiência, é para isso mesmo, para a gente poder chegar num bom senso, num consenso, para a gente poder ajudar quem mais precisa, quem nos colocou aqui, que é a população de Divinópolis. Tem mais alguém aqui que escreveu, que queira falar? Pode? Como você chama? Sou Antônio, seja bem-vindo à Casa do Povo.
Obrigado, boa noite a todos. Né? Não quero fazer simplesmente uma pergunta, um questionamento mais prolongado. Não sei se vou dar conta de falar dentro de 3 minutos, porque é uma iniciativa muito boa, Austin. É a oportunidade de a gente estar elogiando e reclamando. Né? Tem mais reclamações do que elogios na área do SUS. infelizmente, passa gestão, entra gestão, parece que está piorando mais. Vocês veem que é o ano que mais tem verbas e o SUS só deixa a desejar. Eu, no início de fevereiro, eu consultei no posto do centro, que eu estou morando aqui no centro, e então o médico me pediu a ultrassom. Falou que ia marcar, que marcasse e me ligar. Eu estou ligando para lá e perguntando, quando é? Não tem resposta, não está marcada ainda. Aí a minha filha falou assim, pai, vou pagar esse exame para o senhor. Pagou para mim, fez, dia 9 de maio. Liguei para lá para marcar retorno e falei assim, só vamos marcar retorno final de julho. O que eu fiz? Eu trabalho na Bold, então tem um plano agora. Aí eu consultei com o clínico do plano e mostrei para ele assim, que não tem nada, graças a Deus não tem nada. Mas se estivesse esperando pelo SUS, né, estaria até hoje. Mas estou aqui mais para defender o caso da minha filha, que é diabética. É uma vergonha para o SUS, tamanho de Divinópolis, não ter endócrino aqui em Divinópolis, para simples consulta de diabetes. Ela vai para 6 anos, que todo mês ela tem que ir para Santo Antônio do Monte. E várias vezes vai, o médico não está lá e não avisam. Isso é um descaso maior. Então eu queria só elogiar o SUS, mas infelizmente, entendeu? Os gestores não estão tendo competência. A verdade é essa. Porque como vocês vão acabar com a fila única se na verdade não está andando? Né? Inclusive no posto do centro tem uns móveis lá que está sucateado. Então é preciso de profissional. E não tem. No posto do Realengo, a médica, a minha filha foi lá 4 vezes para ela dar prescrição para ela pegar insulina, que não tem. Ela não quer dar prescrição médica para ela. De prova está aqui o tio, que é do nosso bairro.
Só Antônio, vou te dar mais 1 minuto para você poder finalizar, tá bom?
Tudo bem. Mas só espero, gente, que não fica a fala, fica só aqui não, tá? Aí, um espaço tão bonito como esse aqui, para não sair nada daqui. O Matheus tem vários projetos lindos, né, Matheus? Mas que esse projeto fica implantado, né? Em defesa das nossas crianças, da nossa saúde, da nossa família, tá bom? Inclusive, o meio ambiente também é área da saúde. E ninguém nos ajuda a defender o meio ambiente. Então, é um descaso muito grande. É isso aí, muito obrigado.
São Antônio, nós agradecemos, né, sua presença, sua fala. Você pode ter certeza que essa audiência aqui, acho que todos que estão aqui estão querendo, né, uma solução. Eu acho que tanto o corpo técnico, tanto a população, a gente quer entrar, né, a gente quer descobrir a forma melhor para poder estar ajudando vocês. Por isso nós fizemos essa audiência. Nós não estamos aqui de forma alguma, igual o senhor citou, simplesmente para poder aqui falar bonito, encher essa casa. Eu até chamo a atenção aqui da população, porque as cobranças são muitas, mas a participação são poucas. Eu falo que a gente também não podemos só apontar o dedo. Nós queremos aqui, entrar aqui no consenso de forma que o SUS vai ter um momento poder também estar te respondendo, o corpo técnico, viu? As pessoas que participaram aqui, usou a fala. Antes de vocês responder, eu quero aqui passar... Tá. Eu quero aqui, pode ter certeza que vai ser pertinente, que nós vamos estar passando para eles vão estar... Para isso nós fizemos essa audiência aqui hoje. Eu quero que passar a fala aqui para os vereadores que queiram se pronunciar, porque não escreveram. Fica à vontade, vereador, que quiser pronunciar. Vou começar aqui pelo vereador Rodson, que faz parte da Comissão de Saúde.
Boa noite, presidente Washington. Cumprimento a mesa, Elis Regina, Donizete, doutor Igor, representando a Com, a Sheila, Cris. Olha, o objeto hoje é sobre a questão da colono, não é isso? Então, a pauta aqui, eu vou ater a essa situação. Várias queixas que a Comissão de Saúde vem recebendo ao longo desses 6 meses sobre a questão da demora de fazer e conseguir, principalmente a primeira consulta, doutor, e a questão lá do câncer, e principalmente esse exame, que é primordial, muito importante para diagnosticar a necessidade do que está acontecendo do paciente, correto? Mas, infelizmente, a gente tenta fazer de uma forma técnica, jurídica, procurando informações, procurando parceiros para a gente tentar ajudar. E com essa provocação que nós tivemos de vários, não só a Comissão de Saúde, mas todos os senhores vereadores nesse sentido. Então existe uma fila, realmente, quando a Elis coloca que não tinha fila, é uma coisa muito interpretativa que a gente, por que que ela fala que não tem fila, se as pessoas estão chegando à Comissão de Saúde, está chegando os senhores vereadores, está chegando a imprensa e está aqui como o Osho provocou essa reunião. Primeiro, a comissão não pode ter a responsabilidade de irresponsabilidade de chegar e julgar para o alto e achar e fazer sensacionalismo político. Nós temos que ter muita responsabilidade e prudência para entender o que está acontecendo, para ver o que que o Poder Legislativo Municipal pode ajudar. A culpa é da secretária municipal, a culpa é do prestador do serviço, a culpa é do hospital São João de Deus, que é um prestador de serviço, porque a gente vê o pessoal, principalmente que tem um problema de câncer, né, que foi diagnosticado, para ter a primeira consulta, o primeiro procedimento ou conseguir o exame, demora de 60 dias até mais. Está protocolizado, a gente entende que o protocolo fala, mas quem está com esse problema, um minuto que a gente conseguir adiantar, é uma grande partida, né, de um início para poder resolver, porque isso pode desenvolver dependendo da situação que foi que a pessoa geriu. Agora, o que que nós queremos com isso, presidente? Já que o senhor provocou a reunião, achei ele deixou bem claro, a gente deixou a situação, doutor. Nessa situação, achei ele deixou ali que me preocupou bastante. Eu acho que até nessa situação da fila única da colono, vendo que profissionais médicos, dentro do posto de saúde, chega um paciente e fala assim, ah, eu estou com uma dor aqui. O médico vai lá e, puf, põe uma colono. Como nós temos uma fila única, ela entra para essa fila, incha essa fila, uma pessoa que não tem nada, que acha que está com uma dorzinha aqui, o médico receita, né, encaminha para fazer o exame, faz o pedido, entra na fila única. E aquele paciente que está precisando de um exame rápido, para ter a resposta rápida, para que o médico, né, lá da oncologia, vai saber o tamanho do grau do problema, ele fica prejudicado porque está na fila única. Então tem que ter sim esse protocolo, eu acho que a secretaria tem que ter, Sheila, de dispositivo que o profissional médico tem que ter responsabilidade no paciente para encaminhar. Porque tem gente que está precisando mais. E o exame de colono é caro e poucos prestadores de serviço no município. Hoje a gente está tentando contratar, mesmo com dinheiro, não tem prestador. E até parabenizar a secretaria hoje que conseguiu uma façanha através do grupo também São Judas, né, sobre que vai prestar mais serviço também de fazer exame de colono. A COM, ela não é responsável, gente. Ela não é hospital. Ela é um braço que aproveitar e agradecer pelo trabalho fantástico que a COM faz de apoio. A COM financia muito procedimento do São João de Deus, em outros lugares, com casos de apoio e tudo, mas ela não é o NACOM que administra o hospital. Ela ajuda, então eu vejo a agonia da NACOM querer ajudar o paciente e está amarrado porque a fila não anda. E falar que a fila está zerada, mentira, que a gente está vendo os gráficos. Infelizmente, não estou aqui denigrando, porque eu gosto muito de São João de Deus, adoro a administração de Elis Regina, mas nessa situação que a gente vê com a NACOM, por exemplo, tem fila sim. A comissão entende, porque se demora 60 dias, se a gente tivesse mecanismo de priorizar aquelas pessoas que realmente precisam e foram diagnosticadas de alguma forma com o médico ou um especialista, está ali esperando e não tem condição de pagar do bolso, nós precisamos. Então nós temos que criar um protocolo, sim, nos pós-saúde, nós temos que criar um protocolo nessa situação dentro da regulação interna do São João de Deus, que é a regulagem, para a gente ter esse conhecimento que nós podemos fazer, para aí sim, André, a gente entrar com recursos das emendas impositivas e cobrar também de senhores deputados que veio aqui de Divinópolis e levou um caminhão de votos e não contribui nem para a saúde, nem para a educação e para nada. Temos que cobrar porque aqui o São João atende, é um hospital polivalente, né, de alta complexidade, atende não só Divinópolis e se não fosse o hospital São João de Deus hoje para a cidade, para atender no SUS, nós temos que ajoelhar e agradecer. Que teve para fechar as portas e conseguiu erguer. Parabéns, Elis Regina, aos parceiros. Mas tem coisas que a gente não pode jogar debaixo do tapete. A gente tem que enfrentar o problema. Já que está o dedo ferido, vamos fazer. Então, agradecer a disponibilidade da COM, agradecer a administração do nosso presidente Marcelo, que faz um brilhante trabalho e está com toda a intenção de ajudar. Né? A gente sabe, e não está achando prestador de serviço. Então, todo mundo, senhores vereadores, público acompanha, se souber de alguém que tem alguma empresa especializada no colono, que queira fazer a tabela, porque nós podemos pagar só o SUS, a tabela SUS, porque um exame no particular é quanto? R$ 1.500, R$ 1.600 e a tabela SUS é R$ 900 e alguma coisa. Só que ninguém quer prestar esse serviço para a prefeitura. Então, uma culpa que a gente vê, quando a gente foi entender, Osho, que foi procurar, a gente fez um documento da Comissão de Saúde, o Hilton saiu, mas eu tenho aqui, posso falar com validade de fé pública, do microfone da Câmara, dois terços da Comissão de Saúde. Nós encaminhamos o documento do requerimento 1106-2005 para a Secretaria de Saúde e também para o Hospital São João de Deus. O que falo no texto? Importante. Considerando... Como membro da comissão e os vereadores vão falar? Ok. É porque, na verdade, como os vereadores parece que não vão pronunciar e passou a palavra à comissão, o que eu gostaria só de, para poder esclarecer, é bom para elucidar e a gente achar caminhos. Excelentíssimo senhor presidente Israel, considerando as queixas solicitadas à Comissão de Saúde da Câmara com intervenção, enquanto demora do agendamento da primeira consulta para alguns casos de alta suspeição, suspensão de câncer, determinado exame relacionado aos pacientes já inseridos no tratamento de câncer no Hospital do Câncer. A Comissão de Saúde, nos termos regimentais, requer de Vossa Excelência que seja encaminhado esse requerimento à Secretaria Municipal de Saúde, à Diretoria de Regulação Municipal de Oncologia e o responsável do Complexo de Saúde São João de Deus, Hospital do Câncer, UNACOM, os seguintes questionamentos. Qual é o prazo estimado para o agendamento da primeira consulta e início do tratamento? Segundo, existe demanda reprimida ou fila que espera para consulta dos pacientes para ingressar no serviço? Em caso de existência de fila e demanda reprimida, quantos pacientes estão hoje aguardando a primeira consulta? Existe fila demandada reprimida para exames de pacientes que já tratamento do Hospital do Câncer? Como funciona o agendamento da primeira consulta, o agendamento dos exames e agendamento do início do tratamento químico-radioterapia? Sexto, a oferta do serviço oncológico no Hospital do Câncer, seja consulta, exames, cirurgias, quimioterapias, radioterapias, são suficientes para a demanda da população referência? Se não, que necessário para ampliação da oferta? É isso que nós temos que discutir. Então, com muita responsabilidade da Comissão de Saúde, eu tive esse cuidado de marcar uma reunião conjunta na ACOM, para a CEMUSA, para entender de onde está o gargalo que nós podemos fazer. Nós não temos essa fila toda, porque a gente pode trabalhar nesse sentido os protocolos do pós-saúde desses pacientes que realmente, olha, qual o grau que ele está. Então, nesse, eu gostaria de parabenizar mais uma vez a Secretaria e depois a exposição para discutir isso mais aprofundado no assunto, para a gente poder achar e cobrar, vereador Washington, dos nossos deputados, Lohana, Eduardo, Cleitinho, senador, Domingos Sávio, aos deputados da região, porque como atende a região, não é só Divinópolis, o que, que pode fazer, como deputados que foram votados aqui em Divinópolis, não trouxe um centavo para ajudar, porque não é só na questão oncológica, é vários setores da saúde. Hoje está gastando dinheiro que a gente viu aqui na comissão de orçamento, acima do teto obrigatório. E está vindo alguns dinheiros de alguma emenda, deputado, mas é insuficiente, porque é muitos exames, é muitas consultas, é muito médico especialista, é uma área abrangente, um leque enorme. Não é só essa parte. Então, fica aí o encaminhamento e gostaríamos de marcar uma nova reunião, uma comissão. Hospital São João de Deus, CEMUSA, a CON, que é uma parceira que ajuda a bancar parte desse financiamento também, junto com a Comissão de Saúde e algum vereador que se quiser também, para a gente enfrentar o problema e achar a solução.
Obrigado, vereador Rosa, sempre pertinente sua fala. Eu quero que... Mas depois vocês vão ter o... Vou botar para vocês depois. Eu quero continuar aqui, passar a fala agora para o nosso vereador Wesley Jarbas.
Uma boa noite a todos. Primeiramente, parabenizar o vereador Washington por essa audiência de suma importância. Se as capas de jornais não tivessem anunciado isso aqui, ó, cameraman, por favor. Mais de 2.000 pessoas aguardam por colonoscopia em Divinópolis. Espera para consultas, algumas especializadas também e longa. A audiência pública na Câmara vai debater soluções para longas filas. O que importa essa noite aqui é trazer solução. Eu parabenizo a secretária Sheila, sempre sei do excelente trabalho que ela faz, toda a sua equipe, mas alguma solução a gente tem que deixar aqui para a população de Novos que nos aguarda. Principalmente para essas famílias aí que estão sofrendo. É um descaso, é desumano. E não podemos nos calar, eu sou um vereador muito coerente em tudo que eu faço na minha vida. A pessoa que fala que foi representada pelo povo, que foi eleito pelo povo, e chega nessa casa que é omissa situações como essa, não serve para ser político não. Porque eu não passo pano para ninguém não. A secretária tem tentado fazer seu papel, ela pegou um abacaxi nessa saúde, nós sabemos os últimos que passaram nessa secretaria, né, que não trabalhou na metade que ela trabalha, eu sei da dificuldade que ela tem, e assim, e não é fácil. O rapaz que usou a fala aqui, o André, só para deixar bem claro, André, o ano passado destinei recursos da minha emenda em positivo para custear exames especializados em ultrassonografia e colonoscopia. Esse vereador todo ano tem ajudado. Mas só isso não é suficiente. Somos 17. Importante deixar aqui, nessa casa, registrado, que todos também possam fazer o compromisso da sua emenda positiva. E são aproximadamente 1.200.000 de nossas emendas, 600 é verba destinada para a saúde e os outros 600 para outras demandas que a gente sabe de infraestruturas e reforma e outras situações. Então temos que ajudar. Só tacar o dedo na ferida não resolve. Usei a tribuna ontem e falei com muita clareza. Não entendo de saúde, não sou médico, como alguns tentam aí desconstruir a gestão. A gestão tem tentado fazer o seu melhor. Prefeito Gleis, a vice-prefeita Janete, falei para o líder do governo Ney. Eu não fico em cima de situação, sempre me posiciono naquilo que eu acho certo. E a secretária sempre está sendo atacada de uma forma covarde, e isso eu não admito. Eu, como homem, como cristão, nunca vou deixar ela ser prejudicada e ser denegrida da forma que está sendo aqui nessa casa. Temos que ter posicionamento, temos que defender o que é certo. Então, eu farei compromisso da minha emenda e falo que o deputado Eduardo Azevedo tem feito o seu papel, tem destinado recurso, como o Rosa mesmo falou, outros deputados só vieram na cidade aqui, ganharam voz da população, levaram voz da cidade e nunca sequer mandou recurso para a saúde. Vamos pensar aqui, gente, uma secretária como a Sheila, que tem um abacaxi como essa, a demanda é muito grande, a maior pasta que tem é a saúde. E aí ela chega e olha a situação lá, como eu vou fazer para tentar diminuir essa fila? Qual a forma? Todos nós sabemos, é recurso, gente. Então eu vou cobrar dos deputados para destinar recurso. O Eduardo Azevedo é o deputado que mais destinou recurso para a saúde aqui nessa cidade e outras demandas também. Isso eu sou claro, ele postou nas redes sociais, vários portais também aí anunciaram e também compartilharam. Temos que ser claro, cobra do seu deputado, você que é oposição, que é a situação, não importa. Estamos aqui tratando de vidas, precisamos trazer uma solução nessa noite. Aqui tem o pessoal do Hospital São João de Deus também. Sheila, você que entende muito mais do que eu, alguma forma tem que fazer aqui a Elis Regina, que possa também, de alguma forma, ter esse diálogo entre vocês para resolver essa situação. Não podemos ter essas briguinhas políticas, essas picuinhas e não sair do lugar. Elis Regina, você faz um brilhante trabalho também à frente do Hospital São João de Deus também. Geraldo, o médico aqui que usou a palavra, qual é o seu nome mesmo, por favor? Fábio, falou com propriedade, entende. Então, alguma coisa, gente, temos que unir força e trazer a solução. Só tacar o dedo na ferida, né, e parabenizar a comissão de saúde, que está aqui o Rosa, pôs a cara para bater, porque terça e quinta chegar aqui e desconstruir, isso vai acontecer mais não. Eu vou pronunciar, eu vou defender o que é certo. E a gestão, em nome do prefeito, tem tentado fazer o seu melhor. Só criticar é fácil demais. Vamos trazer a solução. Muito obrigado.
Agradecer o vereador Wesley Jarbas. Quero aqui responder o vereador Rodson, que perguntou sobre a questão dos deputados, que não são de Divinópolis. O recurso que foi para o Hospital São João de Deus, via SUS, que era em 2024, as emendas é de 200 mil, Sargento Rodrigues, 160 mil, Alencar da Silveira, 160 mil, Ana Paula Silqueira, 200 mil, Antônio Carlos Arantes, 160 mil, Beatriz Siqueira, 33.724, Beatriz Siqueira, 250 mil, Charles Santos, 160 mil, Cristiano Silveira, 200 mil, Durgal Andrada, 1 milhão, Eduardo Azevedo, 600 mil, Fábio Avelar de Oliveira, 1 milhão e meio, Lohane, França. 160 mil, Mário Henrique Caixa. 200 mil, Mauro Tramonte. 700 mil, professor Wendel Mesquita. Esses são os deputados que colocaram suas emendas agora para 2024, que vai receber em 2025. Não é isso, Elisa Gina?
Não, esses aqui são 2023, 2024.
Caiu já. Essas emendas caíram agora em 2024, foi colocado em 2023.
2023, 2024. O deputado Eduardo Azevedo colocou 2.327.000, porque tem outra. 2.327.000.
Gente, eu estou lendo aqui, a Elisa Regina passou, viu, essa informação aqui, ela que é a presidente e diretora do Hospital São de Deus.
É porque, na verdade, eu passei o resumo da Isabela, quem faz as arrecadações, e esse mês agora nós entregamos as prestações de contas dos seguintes valores, e isso é importante ficar muito claro. O deputado Eduardo Azevedo mandou 4 emendas, das quais perfaz com os juros, que quando chegou no São João, porque ficou um pouquinho parado no município, eles já repassam com os juros. 2.327.000. A deputada Lohana, 2.017.000. O Wendel Mesquita, 1.032.000, era 1 milhão por causa dos juros, tá? O Fábio Avelar, 600 mil, Mauro Tramonte, 366, o Charles, 250, Luiz Humberto, 249, Antônio Carlos, 200 mil, Dorgal, 200 mil, Sargento Rodrigues, 200 mil, Beatriz Cerqueira, 193 mil, porque tem que somar aqui. Alencar da Silveira, 160 mil. Ana Paula Cerqueira, 160 mil. Cristiano Silveira, 160 mil. Duarte Bechir, 160 mil. A deputada Macaé, 160 mil. E Mário Henrique, 160 mil. Nos dois anos, 2024, única e exclusivamente deputados estaduais, essa relação, 8.596.000. E por que eu estou só com essa relação e não das outras pessoas que contribuem? Porque a prestação de contas foi entregue e está sendo publicada no nosso portal da transparência, porque o uso da emenda terminou e a gente faz a prestação de contas. Porque tem outros que fizeram também a destinação de emendas. Ok? É só por isso que só tem esses aqui, porque é a prestação de contas 2023-2024.
Questão de ordem, presidente.
Oi?
Questão de ordem.
Seu presidente. Acho que está baixo aqui. Foi
questão
bom.
Questão de ordem concedida.
Presidente, obrigado. Foi bom a Elisa aparecer com os números. Isso até reforça mais do pedido que nós fizemos da Comissão de Saúde, o requerimento de 1104/2025, que ainda não foi respondido essa casa. Então, o que é que diz essa... Não era a pauta, mas como entrou na pauta a resposta, eu vou perguntar. Nós fizemos um requerimento na data do dia 15 de abril. A Comissão de Saúde do Termo Regimentais requer de Vossa Excelência, depois de ter ouvido soberano plenário, que seja encaminhado o requerimento responsável do Complexo de Saúde São João de Deus, considerado a instituição que recebe recurso público de diferentes convênios que passam no Fundo Municipal de Saúde, emendas parlamentares das três esferas legislativas. Considerando o princípio da transparência que reage à aplicação de recurso público, considerando a necessidade legista, municipal, entender a necessidade da instituição para ajudar nas melhorias projetadas e garantir melhorias de assistência à população de Divinópolis. Referência, sirvo-me de solicitar de Vossa Excelência. Primeiro, relatório das entradas e saídas dos recursos públicos, privado ao São João de Deus, 2024-2025. Segundo, relatório do recurso, resoluções de portaria, incentivo federal, estadual e municipal dos parlamentares recursos para obras, materiais, consumo e equipamentos dos últimos 5 anos, discriminais o nome de parlamentares. Relatório da consultoria dos valores pagos colaboradores que prestam consultoria em outros hospitais a fim de verificar a duplicidade de pagamento, incluído honorário de trabalho deste colaborador, se houver. Desculpa, horário de trabalho desse colaborador, se houver. Quarto, relatório de despesa da divulgação de promoções da imprensa impresso. No caso de solicitadas emendas parlamentares à Câmara Municipal, além de discriminar a necessidade de apresentar quais melhorias e contrapartidas para aumentar a quantitativa e qualitativa da assistência para o município de Divinópolis. Justificativa. O pedido da justificativa faz considerando-a ser uma instituição que recebe recurso público, diferentes convênios que passam pelo Fundo Municipal de Saúde, de emendas parlamentares nas três esferas legislativas, considerando o princípio da transparência que rege a aplicação do recurso público, considerando a necessidade e legista municipal entender a necessidade da instituição para ajudar a melhorar as projetadas garantias da melhoria de assistência à população de Divinópolis, a referência, dia 15 de abril. E nós recebemos um documento, ofício da São João de Deus, dia de número 331/2025, na data 14 de maio. Excelentíssimo presidente municipal, Israel, concessão do relatório do ofício resposta da Fundação Geraldo Corrêa, Complexo São João de Deus, pela pessoa jurídica do direito privado inscrito CNPJ, tal, situada na Rua do Cobra, respeitosamente, atenção, requerimento do número da, tal. Importante esclarecer o requerimento de 11.104 não estimou se o teor da limite prevista para enviar informações, sendo certo diante disso, São João de Deus já está diligenciando para o envio dos dados à classe. Ainda destaca que trata-se de relatório complexo, de grande volume de informações solicitado e poderia fazer a concessão para a solicitação. Ciente disso, presta-se, tal, assinado a Marildo, acho que não encontra mais no hospital, e o André Vale. Elis, nós temos todo o carinho e respeito e sabendo a sua competência para o que fez com o Hospital São de Deus é hoje. Se está hoje, porque tem um dedo importante seu e da sua equipe. Isso tem um respeito e carinho. Tanto é que eu acredito muito num projeto de reface e coloco emenda que seja. Porque são vários, né? A saúde é um leque muito grande, então as emendas você tem que dividir um pouquinho para ali, porque não é só ali, né? Tem saúde primária, tem saúde secundária, tem resolutiva, tem exame, tem complexidade, nós estamos lutando para a casa de apoio para atender os nossos pacientes em Belo Horizonte. Então é muita coisa. E está gastando dentro do orçamento mais de 25%, se a previsão constitucional é 15%. Nesse sentido, nós estamos aguardando esse relatório justamente para isso, para a gente ter essa transparência, para entender o que está sendo aplicado em cada tipo de especialidade, o que foi aplicado, a gente sabe, mas nós não temos esse acesso, para mesmo defender o São João de Deus. Por isso que nós estamos reforçando e pedindo para a gente ter essa documentação, porque o nosso presidente não está aqui hoje, está assinado por ele também, que foi até naquela última reunião que ele teve da prestação do São João de Deus, de uma forma gentil, veio cá para poder fazer a prestação, para a gente ter conhecimento. Mas não teve como aprofundar, porque é muita coisa, é muito detalhe, é muito planilha. Porém, nessa situação, nós precisamos dessa planilha, para a questão da impessoalidade, da transparência, da lisura do processo, tentar entender. Porque subir naquela tribuna e fazer firula para a rede social, tem muito vereador de onde fazer isso. E não só aqui, que tem a Câmara que foi eleita. E tem uma Câmara aqui fora. É fácil demais jogar pedra, jogar, falar defeito de vereador A ou B, da prefeitura, do São João, etc., porque quer autopromoção pessoal para aparecer. Isso que acontece. Mas com muita responsabilidade, serenidade, aqui nós estamos querendo isso. É estreitar esse laço para a gente tentar ajudar da melhor forma possível, defender e cobrar o que é direito do povo, o que está sendo pago para ser, para ter uma qualidade melhor do atendimento. Então é somente nisso. Não tem perseguição, não tem nada disso. É porque nunca se teve um trabalho mais próximo para a gente fazer. E a gente está tentando fazer isso muito. Nós temos um auditor técnico aqui hoje, da contabilidade da Câmara, que se disponibilizou para ajudar, e a gente vai fazer para fazer. E isso, presidente Washington, o assunto era o Colombo, mas se ampliou, não podia, mas aproveitar a oportunidade como surgiu. E nessa situação, a gente saber direitinho o que fazer. O que não fazer? Qual o direcionamento vai ser para resolver a Colombo? É isso que a gente tem que focar aqui hoje. E como acabou de falar dessa fila que o Ezio falou aqui, nessa fila enorme, por que essa fila? Então a gente vai ter que, lá na saúde primária, nós vamos ter que fazer um estreitamento com a CON, que é uma grande apoiadora, eu falo que é uma muleta, né? Está com um projeto fantástico de ampliação do hospital hoje, nós estamos aguardando ansiosamente esse projeto maravilhoso que a CON vai construir para passar para a coordenação fantástica do São João de Deus, mas precisa que a gente tenda para não ter nenhuma dúvida, para não falar bobagem nessa tribuna ou rede social para autopromoção. Obrigado, presidente.
Nós agradecemos, vereador Robson. Elisa, você quer se pronunciar?
Eu agradeço bastante a sua colocação pelo seguinte. Quando a gente assumiu em 2016, E aí eu falo que eu realmente eu devia estar louca no dia que eu vim para cá, porque eu vim para conversar com a comissão de intervenção e eu saí daqui no São João de Deus. E eu cheguei da seguinte forma, tem uma dívida de 133 milhões, o hospital deve por mês 1 milhão e 400 mil, e foi essa informação. E eu até lembro, o Igor ele ficou tão bravo comigo, porque na comissão de intervenção eles disseram assim, Elis, não preocupa porque a conta tem 8 milhões de reais para você pagar os primeiros médicos e os primeiros colaboradores aí, porque você está chegando no meio do mês. Liguei para o Igor, falei, Igor, tem 8 milhões para mim. Ele falou, você está doida? Aonde que você arrumou isso? Realmente foi uma... Eu não sei aonde que eles arrumaram aquilo, né, Igor? E aí eu entrei com essa história e graças a Deus e graças realmente ao Dr. Nauton, que à época era o secretário adjunto na Secretaria Estadual de Saúde, que havia uma resolução no valor de 18 milhões de reais, que ela não foi... Ela foi entregue 4 milhões e depois eles pararam de entregar, porque realmente o dinheiro não conseguiria ver resultado. Ele começou a mandar para a gente, ele mandou primeiro 4 milhões de reais, que foi quando a gente construiu Sala Vermelha e pagou as primeiras despesas. Fato vereador e todos aqui presentes, na verdade, hoje, e a gente está fazendo com primor essa entrega de prestação de contas pelo seguinte, eu tenho muito medo de amanhã eu ter que sair da instituição e efetivamente não ter conseguido demonstrar tudo o que foi feito. Mas eu gostaria, de alguns pontos, já que foi aberta a questão, estar falando aqui. Quem, doutor Fábio, é do hospital há muitos anos, Igor conhece o hospital há muitos anos, o São João, talvez ele não fechasse, como já tinha ordem de passar a chave naquela data, ele não fechasse pelas dívidas, mas ele fechasse principalmente pelo sucateamento. Nós não tínhamos carrinho de anestesia, nós não tínhamos cama, nós não tínhamos mesa cirúrgica, nós não tínhamos cadeira para sentar. Então, hoje, até o momento, desde que nós entramos, com todos esses valores, nós entramos no hospital dependendo 49% de emendas parlamentares, que não havia essa busca anteriormente, foi um trabalho que nós fizemos. Hoje, nós dependemos de emenda parlamentar apenas 8% da nossa receita para poder pagar as nossas despesas, pagar 2 milhões de dívida por mês, que vai até o final de 2026, a partir daí as dívidas praticamente elas acabam. E vou dizer, até agora nós pagamos 250 milhões de reais de dívidas do São João de Deus, que foram chegando, que as pessoas deviam, que não estava contabilizado e assim sucessivamente. Saímos de 296 leitos para 400 leitos. Temos um bloco cirúrgico totalmente moderno, inclusive com a robótica agora para diminuir média de permanência, que inclusive as emendas parlamentares estão com o objeto de cirurgia robótica para as pessoas. Nós, além de tudo, estamos reformando todo o SUS. Fizemos um centro de imagem novo, com ressonância, com duas tomografias. Então, gente, a gente tem que demonstrar, eu acho que eu fico até satisfeito com o questionamento de vocês, porque ninguém sabe o pão que nós comemos ali diariamente, para poder manter. E nós fechamos o balanço do ano passado. Para quem tinha um patrimônio devedor, se fechasse o São João naquela data, nós ficaríamos sem pagar os colaboradores, os direitos dos colaboradores, nós ficaríamos devedor 40 milhões de reais. Hoje o nosso patrimônio é 103 milhões de reais naquela instituição, sem considerar o prédio do Hospital do Câncer, que ele é comodatado pela Com, pela nossa gestão, e sem considerar a Casa dos Irmãos, e sem considerar o terreno que ainda está com os irmãos e que não foi repassado para o São João de Deus, que tem uma ação judicial para isso, porque eles foram embora e o terreno ainda é deles. Tá? Estamos com as dívidas equacionadas. O ano passado, até o momento, nós tínhamos investido 70 milhões de reais em reformas e compras de equipamento e esse ano nós vamos investir mais 29 milhões de reais. Aí está o dinheiro que vocês colocam. Se não damos mais assistência, é porque realmente crescer um hospital tem ônus. Porque não basta eu ampliar um prédio. Eu tenho que ter enfermagem para trabalhar, eu tenho que ter médico para trabalhar. E doutor Fábio, como médico está aqui, é fácil arrumar médico, doutor Fábio? Cirurgia pediátrica, nós oferecemos um plantão de 4 mil reais e não conseguimos plantonista. 4 mil reais não é para o dia, não, é para 12 horas. Tá, gente? E não tem médico. Então, parede não resolve saúde. Resolve saúde essas parcerias das emendas de vocês, que ao invés da gente pagar R$10 uma consulta, que nenhum médico com dignidade, que seja bom profissional, vai fazer uma consulta por R$10. Nenhum médico. Ele gastou 6 anos para formar. O mínimo que ele paga de mensalidade é R$10 mil por mês, para atender uma consulta de R$10. Com essas emendas, a gente consegue pagar para o médico R$50. R$10 variável, R$10 de faturamento do SUS e mais R$40 de incentivo. Conseguimos pagar, através da ACOM, inclusive também, uma tabela diferenciada para o Dr. Fábio, quanto que o senhor ganha por uma colonoscopia pelo SUS. O SUS não paga a parte médica. O médico teria que trabalhar de graça. Wanda, me ajuda, quanto que é na saúde suplementar uma colonoscopia? R$1.400, rede privada, ok? Oi? Para o hospital sem o médico. Então, o dinheiro vai para isso. Doutor Fábio, eu já fiz colonoscopia porque eu tenho 55, eu estou na prevenção, eu tenho caso de pólipo na família. Gente, é um dia que você perde, porque você tem que fazer o preparo no dia anterior, você não sai do banheiro, tá? Você vai no outro dia, você toma anestesia, você tem que ficar um tempo e o médico olhando. E o médico atento a isso. Ele fazendo o preparo, ele olhando o paciente depois que ele fez o procedimento. Para ganhar quanto, doutor Fábio? Pelo SUS? Não estou desfazendo do SUS, porque tenho orgulho desse sistema. Quem está reclamando muito do SUS, eu viajo para fora do país, agora eu fui para a formatura do meu enteado. Se você quiser ter acesso, as pessoas passam mal, as pessoas morrem, mas não acessam a saúde. Sabe por quê? Porque quebram. Não tem dinheiro para pagar. É milionário as contas. Nós temos o SUS. Por mais que a fila demore, esse SUS tem uma dignidade. E querendo ou não, salvam. Se não salva 100% das vidas, salva 90% das vidas. Não existe sistema no mundo como o nosso SUS. E eu não tenho partido político, tá? Eu não estou falando com partido político. Eu estou falando porque eu defendo 80% de atendimento do SUS e sou uma instituição com resolutividade assistencial, com resultado positivo, pagando dívida. SUS tem solução, sim, com a ajuda de vocês, com muito trabalho e com os incentivos que vêm do Estado e que vêm da União. Tá, gente? Então, é importante a sua fala, por isso que a gente está sendo bastante primoroso, porque eu quero sair daqui. O ano que vem eu termino o meu objetivo com São João de Deus, que é a reforma do SUS com dignidade. Ar-condicionado, granito, atendimento com dignidade, todas as especialidades praticamente atendidas. Aí eu entrego o meu trabalho. Aí eu estou livre. E aí vocês vão ver aonde foi o dinheiro de vocês. Mas até agora, só de dívida paga R$250 milhões. E vocês, eu não vou deixar uma dívida no São João de Deus. E vai vir o relatório mostrando para você, porque o próximo gestor vai ter que cumprir. E eu não vou falar, eu tenho 2 fluxos de caixa guardados, porque se acontecer qualquer coisa, efetivamente o São João não quebra. Ele tem 2 meses de fluxo de caixa para se sustentar. Ok?
Obrigado, Elis Regina. Não, você foi bem esclarecida, e isso que a gente, né, o intuito dessa audiência aqui hoje é esse esclarecimento, que a população também precisa saber. É o que o vereador Wesley falou, alguns colegas vereadores falamos, nós não estamos aqui, secretária Sheila, nós somos parceiros de vocês, nós queremos e temos que ajudar vocês, porque nós somos representantes do povo, foi isso que colocou aqui. Então nós estamos aqui para poder ajudar vocês, para a gente chegar um consenso de resolver esse problema que nós temos hoje da fila única aqui em Divinópolis, da fila única do SUS, na verdade. Então, eu quero aqui passar a palavra, dando continuidade no trabalho dessa casa, nessa noite de hoje, dessa audiência, para o vereador Vitor.
Boa noite. Queria iniciar cumprimentando a secretária municipal de saúde, e no nome dela cumprimentando toda a mesa. Parabenizar também o presidente Washington Moreira por ter convocado essa audiência pública, que é de suma importância. Cumprimentar também a população presente na pessoa do Tico Tico, que está aqui. Eu queria usar meu tempo de fala para poder fazer algumas perguntas e entender um pouco do sistema, que imagino que, assim como eu, muitas pessoas têm algumas dúvidas. A primeira coisa é a respeito da nossa legislação municipal, que eu já entendi que ela é fundamental para regulamentar todo o processo, mas em uma conversa uma vez, em uma reunião do Conselho da Criança e Adolescente, foi-me dito que a nossa legislação atual não respeitaria, como deveria, a Constituição, porque ela não priorizava a criança e o adolescente na hora da escolha. Isso foi me dito, não sei se é verdade. É claro que tem a prioridade técnica, né? A criança, por ser criança, ela já entra na fila única como uma prioridade, né? A questão que me disseram é que teria que haver, por exemplo, duas filas, uma para as outras pessoas com prioridade e outra para as crianças. Essa é a primeira dúvida. Segunda dúvida também, e também imagino que a pergunta é mais para a secretária, é a respeito do comprovante de entrada na fila única. Acredito que vai chegar para muitos vereadores, e para mim no meu gabinete chega muito, a pessoa falando assim, eu estou na fila única há tantos meses. Aí, eles pensam, né, e foi até muito bem dito pelo Delano algumas vezes, que ainda existe aquela prática antiga do vereador passar na frente, dar um jeitinho e tentar arrumar, e não existe. Mas o que a gente faz? Vai lá no sistema, às vezes são pessoas humildes, que não têm acesso à internet, e consulta. E na maioria das vezes tem gente que nem está lá. Aí fala, eu levei meus documentos para o posto, mas perdi. Então, existe um protocolo de dar o comprovante para essa pessoa? Se não existe, tem como criar? Porque tem muita gente que se perde na fila, que acha que estava a descobrir depois de meses e nem na fila foi inserido. Mais uma coisa que eu queria dizer, o vereador Hilton de Aguiar tem dito e cobrado muito aqui recentemente a respeito do tratamento oncológico, e vi também o requerimento citado pelo vereador Rodson, que inclusive parabenizo. Queria também sugerir, e para a gente poder trazer um questionamento, que existe, né, leis federais, inclusive a 3.896 de 2019, que a gente tem 30 dias para o diagnóstico, né, de uma pessoa que está com suspeita de câncer e até 60 dias para iniciar o tratamento. Queria saber, no nível que nós estamos aqui em Divinópolis, qual que é o parâmetro de dias para a gente saber se a gente está batendo a meta ou se ainda tem muito o que avançar. Mais uma das coisas que eu recebi uma mensagem essa noite, eu estava tomando café para descer para a audiência pública e falei, eu tenho a melhor oportunidade de perguntar. Inclusive, ela está nos assistindo ao vivo. É uma mensagem da Aline Dias, com um caso real do nosso município. Ela me disse o seguinte, que ela tem a mãe dela de 69 anos, que esperou um ano para poder fazer uma consulta com o otorrino. E ela me mandou as fotos dos documentos, eu posso passar aqui. Um ano para a consulta do otorrino. Ela está com zumbido no ouvido. E aí, o otorrino pediu uma ressonância magnética do crânio dela. O zumbido tem só aumentado e ela está aguardando essa ressonância magnética. E aí estava demorando muito. Ela foi ao posto de saúde, né, a unidade básica de saúde, que ela ainda disse que é do Danilo Passos, lá do nosso amigo El. E a resposta que ela teve é que o médico operador excluiu porque não apresentava justificativa para fazer aquele exame. Não existe comunicação a essa pessoa porque ela ainda achava que ela estava na fila. E ela está com a dor aumentando. E detalhe, a suspeita de um tumor. Então, assim, está muito tempo aguardando e nada de resolver. E quando ela vai descobrir, ela foi retirada da fila porque a pessoa que atendeu ela, ou especialista, não justificou adequadamente. E o outro, que é regulador, né, excluiu sem comunicar. Eu vi alguns municípios que apresentam essas questões da saúde, resultado de fila hoje em dia de forma de WhatsApp, e que eu acho que é uma mega ferramenta que a gente poderia utilizar. Muito obrigado. Que a gente poderia utilizar. Já vi municípios pioneiros nesse sentido, onde você consegue consultar a sua posição na fila e tantas outras coisas. E aqui queria deixar mais um comentário que eu não consigo ficar quieto perante isso. Nós estamos discutindo uma dor latente da população de Divinópolis, que é a fila única. Todo mundo recebe reclamações, todos os vereadores, dezenas. Se você abre os portais de notícia, tem mais uma série de reclamações. E eu acho que nós tivemos pouquíssimas inscrições essa noite, lamentável da parte da população, lamentável também dos vereadores em não se posicionar e não criticar, que no horário da tribuna tanto criticam a saúde e deveriam estar aqui utilizando essa tribuna, né, esse microfone para fazer as cobranças e tirar as devidas dúvidas. Eu não sei se está todo mundo medicado hoje, mas normalmente na terça e na quinta não é essa postura que a gente vê. E eu trouxe uma série de dúvidas que eu queria muito ouvir o corpo técnico. Muito obrigado.
Vereador Vitor Costa, nós agradecemos sua participação. Você pode ter certeza, vereador, que nós ainda vamos poder estar ouvindo novamente o corpo técnico, porque a gente sabe da nossa responsabilidade, que é de estar aqui hoje fazendo essa audiência pública. Até porque, se tivesse bom, nós não estaria nem fazendo, né? Isso aqui a gente tem certeza da nossa responsabilidade, mas a gente também quer que nós, como os vereadores, eu, você, que sou vereador de primeiro mandato, juntamente com os colegas, o Etuel, o Matheus Dias, mas o Valmir, eu quis fazer essa audiência para a gente poder ajudar o SUS, para a gente poder unificar essa união nossa. Mas não vamos também deixar aqui de cobrar aquilo que é cobrado de nós como representante. Você pode ter certeza que aqui não está tendo hora nenhuma, deixar aqui bem registrado e bem claro, que nós estamos aqui omitindo as nossas solicitações da população. E eles sabem muito bem disso. Porque as nossas demandas, vereador Vitor, é todos os dias, né, toda hora. E que bom que essa reunião hoje, essa audiência está tendo, né, essa participação mais tranquila. Porque não adianta nós também aqui agora virmos aqui e fazer aqui num palanque político e fazer mais um vídeo e mandar para a galera, para a população. Eu espero que essa audiência saímos daqui com resultados. Porque se tiver de cobrar novamente e fazer outra audiência, se não resolver o problema da fila única, nós vamos fazer. Nós vamos fazer. Por isso nós estamos aqui como representante, como vereador. Mais uma vez agradeço a participação, vereador. Quero que passe também agora para o vereador Etuel.
Boa noite a todos, boa noite, presidente. Na pessoa da secretária Sheila, eu cumprimento todo o corpo técnico. Boa noite à população que compareceu aqui hoje. Eu sinto a necessidade agora de fazer uma fala que tem a ver com a participação do André. Eu não estou vendo ele aqui agora. Cadê? Levanta a mão aí. Eu queria que ele estivesse aqui, porque nós somos vereadores, né? Eu estou muito feliz de estar participando, né, dessa legislatura, mas a gente tem que falar, dar a César o que é de César. Em tudo que é na vida, eu acho que o coerente é a gente falar isso. Eu quero começar, foge um pouquinho o assunto, mas prestando a minha solidariedade, coisa que eu já fiz, a secretária de saúde Sheila, a vice-prefeita Janete Aparecida, né? Assim como os outros vereadores já manifestaram, na ocasião da tratativa com um dos vereadores dessa casa. Né? Já manifestei isso publicamente, mas sinto na necessidade de falar, visto que o autor da denúncia contra o vereador é uma das pessoas que usou a tribuna. Né? Eu precisava falar isso para ele, porque isso foi cobrado amplamente de nós em rede social, e eu sou solidário, sim. Porém, não é assim que a gente conduz os trabalhos nessa casa, e dada a seriedade que o presidente colocou, eu precisaria manifestar isso publicamente. Quanto à fala dele, né, do André, aqui, que me motivou a falar, nem ia falar, a gente tinha combinado deixar o Rodson dizer, eu preciso também dizer sobre a questão dos recursos, né, dos vereadores nas emendas impositivas, 50% já é para a saúde. Né, automaticamente a lei já reza isso, né, e eu assumo aqui um compromisso que eu já tinha feito, mas publicamente, de que na forma que este vereador vai destinar, vou sentar com a Cris, né, já tinha dito isso para ela, eu quero deixar isso assumido publicamente, ela vai conduzir a forma, né, que eu entendo que tecnicamente eu vou aceitar para que os recursos desse vereador compreenda a necessidade da saúde, inclusive na fila única. Né? Mas é preciso da gente continuar fazendo justiça. A saúde, ela é tripartícipe, né? Ela é recurso do governo federal, ela é recurso do governo estadual e municipal. E aí a população precisa ficar atenta nisso. Por que que eu falo que ela tem que ficar atenta? O que pede é que, no mínimo, 15% do recurso municipal seja aplicado na saúde, de um modo geral. Né? População precisa ficar ciente a isso. O prefeito municipal, só no ano passado, ele destinou 31,5% dos recursos para a saúde. Então, o que falta não é no município. O município está entregando mais que o dobro. O que falta é que a saúde, o recurso dela, vem de outras fontes, que é governo federal e governo estadual. Aquele problema que a gente vive de regulação de leito da UPA e que a gente tem que fazer justiça aqui, que a UPA melhorou muito com o Sisurge, a gente quase não recebe nada, recebo nada. Eu sou compreendido por todas as informações que eu busco, seja no São João de Deus, seja no Sisurge, eu sou compreendido. O que a gente precisa entender agora, eu acho que chegou o momento da gente fazer isso, é de fazer justiça. Está faltando recurso na saúde? Não é municipal. Não é municipal. A responsabilidade não pode recair na gente. E aqui, eu vou trazer aqui, também para fazer justiça, uma informação que a população precisa de saber. O deputado estadual Eduardo Azevedo, entre emendas pagas, destinadas e emendas extras, ele já destinou 20 milhões para a saúde. Não para o caixa, talvez, do Hospital São João de Deus, mas que ajudou o município a custear. É o montante. E aí eu devolvo a mesma pergunta para a população de Divinópolis. Como que está aquelas pessoas que vocês votaram, que muitas das vezes não são do município, que não têm identidade com aqui? Eu acho que nós temos que fazer justiça agora com os 17 vereadores que seriamente estão conduzindo os trabalhos dessa casa, com o prefeito municipal, com a vice-prefeita e com os deputados que de fato cuidam e pensam da saúde. Eu acho que zerar a fila será impossível. Porque quando o SUS funciona, quem tem plano de saúde vem para o SUS. Então isso aí é balela dizer que a gente vai zerar a fila. Mas é importante que nós tenhamos a consciência que o dever de casa aqui está sendo feito. Eu visitei o hospital, eu mexo, trabalho com construção civil, estou vendo e acompanhando de perto o que está sendo feito lá. Para mim é motivo de orgulho, eu convivo com o hospital há muito tempo e eu sei que você está entregando realmente o que você está dizendo. Parabéns.
Obrigado, vereador Elton El. Quero aqui também agradecer a presença dos gerentes dos pós-saúde aqui que estão presentes. Muito obrigado pela presença de vocês. E agora eu quero passar aqui a palavra para o nosso colega, que é nosso secretário da Comissão Participação Popular. Vereador Valmir, quero aqui cumprimentar a Kelly, representando aqui o consórcio, o Conselho Municipal de Saúde, viu?
A todos, cumprimento a secretária Sheila, a todo o corpo técnico presente aqui nesta noite, cumprimento aos nobres vereadores também, que está aqui presente, né, na nossa comissão aqui, juntamente com o Austin e com a Kel. Cumprimento o pessoal que está presente aqui, o pessoal da área da saúde, as lideranças comunitárias também. O assunto aqui hoje é um só, né, a fila única. Eu acho que o objetivo da audiência é esse, e eu espero que a gente possa trabalhar junto para a gente melhorar. O El foi muito pontual, zerar é muito difícil, é vender ilusão, né, para o pessoal que está nos acompanhando. Da mesma forma que chega no meu telefone aqui, chega no telefone dos nobres vereadores, pessoal que está na fila aí há um ano, há dois anos, a gente sabe que não é culpa da Sheila, ela faz um excelente trabalho, por sinal, que eu acompanho desde que eu era líder comunitário. A gente tem que cobrar do Estado. O Estado também tem a obrigação de ajudar o município e contribuir mais para a gente não zerar, mas para a gente diminuir a fila. A gente sabe a realidade. Eu tenho familiares também que estão na fila do SUS, esperando, aguardando aí. Eu sempre converso com o Oscar aqui sobre isso. E eu tenho certeza, se a gente unir forças, cada vereador mandar um pouco aí da sua emenda impositiva. A gente sabe que a emenda para a saúde a gente não consegue destinar especificamente só para uma área, né? A gente tem as unidades de saúde também que precisam de um apoio, mas o que a gente puder fazer para melhorar, a gente vai estar fazendo, né? Não adianta a gente ficar falando aqui a noite inteira, né, e não ter resultado, porque aqui é fácil, ó. Qualquer um fala a noite inteira, o dia inteiro, fala na tribuna. Eu acho que o cidadão precisa de resultado com uma certa urgência. E a gente está aqui para ajudar e contribuir naquilo que tiver no nosso alcance. Uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador Valmir, nosso secretário da Comissão de Participação Popular. Quero que você assuma agora para poder também pronunciar. Boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. É importante essa audiência pública, até porque eu acho que, igual o Valmir foi muito feliz na sua fala. Não adianta nós ficar aqui a noite inteira apontando. Sabemos que, infelizmente, a saúde hoje está um caos. Sabemos que pode melhorar, está melhorando, está avançando. Mas o que a gente espera nessa noite aqui, do corpo técnico, é unir força com essa casa legislativa e ajudar a resolver o problema. Por isso eu trouxe algumas propostas aqui. Eu que não sou técnico, mas eu sou um representante, não estou participando da comissão de saúde, até pedi para participar, fiz o ofício, mas eu sou vereador do povo, então eu sou vereador de todas as comissões. Primeiro passo que nós queremos a qualificação dos médicos requisitantes. É fundamental realizar encontros periódicos, mensais, entre os médicos para qualificar os pedidos de encaminhamento. A atenção primária deve ser capacitada para avaliar melhor cada caso e justificar com clareza a necessidade de atendimento na atenção secundária. Isso melhora a regulação e evita encaminhamentos desnecessários. Segundo passo, fortalecimento da busca ativa. Muitos pacientes não são localizados pelo call center no dia da consulta. Propõe-se que os agentes comunitários de saúde, ACS, realizam visitas domiciliares para atualizar contatos e envolver familiares. A atenção primária deve liderar essa ação para evitar a perda de vagas por falta de comunicação. Isso atrasa a fila andar, porque fica impossibilitados de chamar outros até resolver a questão. Terceiro, regulamentação do absenteísmo. Pacientes que confirmam presença e não compareçam geram desperdício de vagas. É necessário regulamentar essa situação por meio de lei municipal, com critérios claros, retorno ao final da fila, penalidades ou reclassificação. Também é preciso prever o preenchimento das vagas ociosas com pacientes disponíveis de última hora. Por isso, a necessidade de números de telefones atualizados. Quarto, emendas parlamentares para a fila única. Os vereadores devem se comprometer com a destinação de emendas para ampliar o atendimento da fila única. Os recursos federais, via portarias e teto, MAC, são limitados. Emendas municipais podem comprometer esse financiamento e garantir maior acesso à saúde. Muitas das vezes, da falta de especialistas se dão pelo valor oferecido pela tabela SUS, como diz nossa querida Elis Regina aqui. Sendo necessário rever esses valores com hospitais e profissionais. Aqui também é questão de a gente criar uma comissão temática permanente. Segure-se a criação de uma comissão fixa com representantes da atenção primária. Faz a consulta, é a porta de entrada do paciente. Secundária, disponibiliza as vagas e faz contratação de especialistas. Regulação, organiza a fila de acordo com a prioridade de cada paciente. Conselhos de Saúde e Câmara de Vereadores. Essa comissão acompanhará fragilidades do sistema e propor melhorias contínuas na fila única. Também sempre convidar algum deputado da nossa cidade, porque pelas emendas deles, tem de entender como empenhar diretamente a fila única. Parece que tem que encaminhar via SUS, né? E o SUS destina no gargalho que se encontra a fila única. Não é isso, Sheila? Eu quero falar agora aqui, gente, com propriedade. Primeiramente, quero mais uma vez agradecer a presença do Dr. Fábio, que está aqui hoje. Dr. Fábio, muito obrigado. Eu tive a felicidade de fazer o procedimento com ele algumas vezes. E hoje, graças a Deus, primeiramente, e a ele, né, eu tive essa felicidade de estar aqui hoje. Talvez eu nem pudesse estar aqui, porque no meu caso, era um caso que já estava já caminhando para um pré-câncer. Mas Deus abençoou. Quero agradecer aqui também o SUS, porque eu não tenho plano de saúde. Vou até fazer. Mas se não fosse o SUS, eu não teria feito o exame. Eu quero que falar sobre a colonoscopia. Ela utiliza sala cirúrgica, mesmo sendo um exame. Atualmente, a oferta é insuficiente. É necessário expandir para outros hospitais, garantir financiamento conforme a tabela SUS e incluir o exame como prioridade na regulação. Nós temos consciência que, quero que usar uma fala da Elis Regina, saúde não tem preço, mas tem custo. Não adianta nada se nós discutir aqui a noite inteira e nós sabemos que hoje o vereador hoje tem emendas impositivas, podemos fazer essa parceria, porque nós estamos fazendo aquilo que é nosso dever, o dinheiro do povo voltando para o povo. É isso que nós viemos para aqui fazer como vereador. Então, longe de vaidade, longe de querer ser pai de alguma coisa, nós estamos aqui para poder servir e não ser servido. Então, perante aqui essa audiência, vereador Rodson, vereador Elituel, vereador Wesley, vereador Vitor e vereador Valmir, os demais que tiveram foram embora, não adianta a gente só falar. Vamos pôr a mão na massa e vamos trazer solução. Então, nosso intuito dessa audiência hoje foi para poder trazer solução para resolver o gargalo que é a fila única. E eu volto a palavra agora para os corpos técnicos poder estar fazendo o seu pronunciamento. Quero que passe agora para a Cris, que pediu primeiro, e em sequência para aqueles que querer se pronunciar.
Pessoal, eu vou esclarecer algumas coisas que eu anotei aqui, porque depois a Sheila finaliza e faz a explanação final. Sobre o primeiro ponto, a pontuação do Rodson lá em relação às filas da colono, tanto da fila única quanto da Onacom, é preciso esclarecer que essas colonos que estão aqui na fila única, elas não são de pacientes inseridos na fila do cuidado Onacom, tá? Então, assim, quando o paciente está inserido na fila, a gente faz a regulação para o primeiro, para a entrada, que é os 30 dias, eu vou chegar lá para te explicar sobre o seu questionamento. A gente faz o acesso da entrada dele no serviço e, a partir daí, o médico assistente, ele conduz o intervalo, o tempo, de acordo com cada caso. Então, toda a linha do cuidado é realizada e gerenciada pelo hospital prestador. Essa fila aqui, ela antecede esse processo. Não tem ninguém aqui que está nessa fila que está na linha de cuidado, ok? Isso é um ponto. Na questão dos desafios da fila única, assim, eu vejo que tem N fatores, N. Mas como eu lido diretamente com elas, e assim, o Austin colocou muitos ali como ação que já é ações que a gente pratica diariamente, mas que vocês colocaram questões mais pontuais ainda, que é uma coisa a se pensar, a capacitação da atenção primária, ela é muito importante, claro que é. Mas a gente também tem que ser realista que com a tecnologia, a passos largos que a medicina caminha, é tendencioso, sobretudo em função da saúde suplementar, que as pessoas não queiram mais se tratar com o médico de saúde da família. Todo mundo quer tratar com o especialista. Então, há uma resistência também do paciente, e ele precisa de compreender que isso vai na contramão de saúde pública, porque o Ministério prega que o médico da saúde da família, ele cuide da saúde integral da criança, do bebê, da mulher, do idoso, do homem, e que para o especialista é tudo aquilo que já foi tentado pelo médico da saúde da família e que ele precisa, então, dar um passo à frente para ser encaminhado ao especialista. Isso não é a realidade, nem pelo lado da medicina, nem pelo lado do usuário. O usuário também não quer isso. Então, a gente precisa de compreender essa realidade. Tá? A qualificação na solicitação do exame. Eu tenho uma experiência já de muito tempo com a regulação da urgência e agora com a regulação da eletiva. O que, que a gente observa? Gente, isso é muito sério. Na urgência, isso ainda acontece. Uma solicitação bem feita, uma justificativa robusta com a condição clínica do paciente, garante a ele um acesso muito mais facilitado do que a um paciente mais grave com uma história mal descrita. Então, o médico tem que ter consciência e descrever com propriedade todas as queixas clínicas, todas as tentativas de tratamento, todos os exames realizados, toda a proposta terapêutica que foi feita antes daquilo. Porque quando a gente fala, e aí também esbarra em todas as coisas que o Dr. Fábio falou em relação da colonoscopia padrão ouro, do Vitor falar da questão da ressonância magnética, quando um médico regulador exclui, coloca em pendência qualquer paciente na condição de exame de alto custo especializado ou uma consulta, é porque a solicitação não está adequada com o protocolo clínico daquela especialidade. Então, quando um médico regulador exclui uma ressonância magnética, é porque ele vai perguntar assim, o que você tentou com esse paciente antes de pedir a ressonância? Quais são as propostas terapêuticas que foram tentadas? Se não foi cumprido dentro do protocolo, ele vai excluir a solicitação e pedir, me informe direito, o que você já tentou com ele, quais os exames que você já pediu, o que você já usou para pedir um exame de alto custo. A gente tem que compreender que seria muito bom e um conforto se fosse possível oferecer tudo de tudo para todo mundo, mas não é assim, o recurso do SUS é finito e a gente tem que pensar em saúde coletiva. Quanto mais pessoas você alcançar, isso é a vocação da saúde coletiva. Eu não posso direcionar o recurso público para exames de altíssimo custo para uma minoria somente. Absenteísmo. São dois pontos que o Washington colocou muito bem como uma das ações que a vice-prefeita hoje na reunião de manhã já nos colocou a par sobre isso. Primeiro, vocês precisam muito de nos ajudar quanto à atualização de dados e cadastro dos pacientes. A gente perde muito paciente que está na fila porque a gente não consegue falar com eles. Ah, tem que fazer uma busca ativa com a agente de saúde? Sim. Mas também a gente precisa entregar um pouco de responsabilidade ao usuário. O usuário tem que ter responsabilidade do autocuidado, ele tem que ter responsabilidade com o cadastro, porque o Dr. Fábio falou aqui hoje, a colonoscopia é um exame de excelência? Sim. O sangue oculto nas fezes é um exame preventivo? Sim. Mas e as causas externas do autocuidado desse cidadão? Ele está com carne processada? Ele está com cigarro? Isso também tem que ser avaliado. A pessoa não pode... A gente não é muito paternalista de achar que o sistema tem que cuidar da gente e a gente não precisa de cuidar de si mesmo. Então, essa é a questão do absenteísmo. Hoje a vice-prefeita já se colocou que é o seguinte. Pacientes que confirmarem as suas agendas e não comparecerem sem justificativa serão excluídas definitivamente e terão que começar do zero. Será cerceado a ela o direito de fazê-lo? Não. Mas ela vai começar com uma consulta na porta. Isso vai acontecer, gente, com agenda compatível? Claro que não. Se uma pessoa espera por vários dias e meses por uma agenda e hoje saiu a consulta dela e ela tem um compromisso agendado, é claro que a gente também tem que ter o entendimento de reagendar. Mas se ela confirma, diz que vai e não comparece, não justifica, ela terá sua exclusão feita no sistema e ela vai ter que iniciar o processo novamente. A nossa é 27,6% de absenteísmo. Isso é um absurdo. Recursos financeiros são insuficientes? São. Porém, a gente também precisa de prestadores de serviço interessados. Não há dinheiro que compre o serviço que alguém não queira vender. Haja vista que a gente tem um monte de referência para Belo Horizonte, a revelia do desejo de Belo Horizonte não quer ser referência para nós, não. Mas ele está no desenho assistencial como referência, porque ninguém da macro-região de saúde tem interesse em prestar aquele serviço. E não há o que se fazer com isso. Existe uma dificuldade, uma deficiência na tabela SUS? Sim, mas existem especialidades que não conseguem atender a demanda particular. Imagina atender SUS, né? No que se refere às questões que o Vitor colocou, muito bem, você trouxe à luz aqui para mim e para a Sheila uma coisa muito importante. Realmente não existe um protocolo que é dado ao paciente de inclusão da fila. Não há. E isso é realmente muito importante. Porque o que acontece? Depois que ele é inserido na fila, há N condições. A exclusão, hoje, ela ainda existe por esses motivos que eu estou dizendo, porque o protocolo não foi cumprido, porque as razões são insuficientes. Mas o que isso começou a impactar? Para aqueles pacientes que estavam na fila, numa condição clínica em pendência e por acaso a gente conseguia nas vagas alcançar aqueles pacientes, a gente não conseguia agendá-los. Então agora a gente vai criar, isso que a gente está divulgando agora, mas vai publicizar isso mais adequadamente, a gente vai criar a classificação branca, que será na fila todos aqueles que têm pendências ou que não estão com justificativas, que vai deixar clara a população, olha, a sua justificativa não está adequada, o médico da unidade de referência, a sua justificativa não está adequada, para todos compreenderem que o branco não é uma classificação de gravidade, é não dar a ele a oportunidade de se manter na fila. É para aquilo que você colocou, por que ele exclui e nem fica sabendo. Ele não será excluído, mas se ele é classificado como um branco, ele vai irá compreender que tem alguma coisa errada com a solicitação dele. Tá? A questão da ressonância magnética foi por aquilo que eu te disse. Ou a justificativa, ela não está adequada, ou ela não está cumprindo o protocolo, ou então ele colocou a... Porque a ressonância, a colonoscopia, exames de alto custo, quando você vai pedir, você tem que apresentar nos protocolos a sua proposta terapêutica que antecedeu aquilo. O que você já tentou para você pedir um exame de alto custo? Então, certamente, isso não foi colocado. Tá? Então, se na história clínica o paciente, o médico solicitante coloca, olha, isso só pode ser observado com este exame, o médico regulador não se opõe de jeito nenhum e eu posso garantir que não. Tá bom? Na questão da oncologia, dos 30 e 60 dias. Os 60 dias para o início de tratamento depois do diagnóstico, porque os 60 dias é a partir do diagnóstico comprovado, você tem 60 dias para começar. Ele sempre está dentro da linha dos 60. O que é que nos dificulta a 30 dias? A nós, regulação e ao hospital. O volume tem aumentado gradativamente, infelizmente, para nós, o número de pacientes com câncer. E o diagnóstico tardio também traz à luz muitas prioridades. Então, como que é regulado isso, Vitor? Os pacientes vão dar entrada de alta suspeição para avaliação do corpo clínico oncológico mesmo. Então, é aberta as vagas para o mês inteiro, a gente agenda dentro daquele critério. Acontece que vão aparecendo casos que os oncologistas vão elegendo como prioridade. Avançado, estágio 4, estágio 3. Então, marca-se primeiro, eu até tive uma reunião com a doutora Luana, da gente conversar sobre isso, de melhorar esse formato, porque começa a marcar as prioridades, por causa do estágio avançado, e os pacientes da rotina extrapolam os 30 dias. Isso é sempre? Não. Mas acontece. E eu não sei te dar de pronto aqui o índice disso. Se é 5% do público-alvo, se é 10%, mas me comprometo a levantar e apresentar a você, tá? Isso. Quanto à comissão que você colocou para tratar de fila única, a gente já tem dois formatos. A gente tem o GTI, que é representante de todas as áreas da Secretaria de Saúde, primária, secundária, terciária, planejamento, ouvidoria, que a gente discute rotinas e fluxos internos. E tem uma vez por mês uma reunião da fila única, em que todos são convidados, vereadores, comissão de saúde, conselho de saúde e mais o corpo técnico. Então, isso já acontece uma vez por mês, tá? Mas, independente disso, acontece. Não é porque está enviando para a comissão de saúde, você deve estar recebendo ao seu presidente. Aqui, ó, então eu me comprometo nas agendas de fila única, enviar o convite, enviar o convite a todos vocês, né? Individualmente, porque quem tiver interesse de participar, participa, tá bom? Deixa eu ver se ficou algo mais. Não, eu não vou colocar isso nessa linha, não aguento. Não há uma legislação de regulação que define... Até porque assim, a própria clínica separa, sabe, Vitor? Assim, então, para cirurgias infantis, ele só está dentro da cirurgia infantil. Para os tratamentos de PIPA e APAI, que são... Então, só tem criança. As, na regulação, os procedimentos voltados à criança são muito direcionados, porque a medicina se dividiu de um jeito que psiquiatra infantil não atende adulto, cirurgião infantil não atende adulto. Então, assim, não há uma regra para isso, mas ela naturalmente acontece, tá? Então, agora eu vou passar para a Sheila, porque ela tem outras considerações e a proposta do novo projeto para a Fila Única aí.
Pessoal, eu queria primeiramente me reportar à fala do André, né, que foi o primeiro a se manifestar, quando ele fala da necessidade de todos nós nos unirmos, né, em prol da saúde, em prol das melhorias que a gente deseja, e ele foi muito assertivo nisso. Mas eu queria fazer uma pontuação, linkando muito com o que o vereador Well disse muito acertadamente e com muita propriedade. Não existe um sistema único de saúde municipal. Existe um sistema único de saúde, que é composto por 3 esferas, e não por acaso, né, tudo o que acontece aqui acontece com financiamento tripartite, a não ser um ou outro serviço que o município resolve, né, capitanear exclusivamente e financia exclusivamente. Mas, via de regra, o financiamento é tripartite. Como já foi colocado aqui por vários vereadores, o município de Divinópolis tem investido, né, bem acima do percentual mínimo que a Constituição estabelece, e ela estabelece é mínimo mesmo, né? Não significa que a gente tem que se ater àquele mínimo, significa que menos do que aquilo é impraticável se falar em saúde pública. Mas nós temos uma realidade nacional de municípios cada vez mais estrangulados, né, com investimentos na área da saúde, mas que, embora os percentuais sejam altos, a base em que esse percentual atua, né, que é a arrecadação municipal, ela é pequena. Então, o impacto disso não é tão grande como a gente gostaria. E, diferentemente disso, nós temos, por exemplo, o Estado de Minas Gerais, que há muito tempo não vinha cumprindo o mínimo de 12%. E que quando, né, o atual governo começou a cumprir, isso foi uma pesquisa rápida que vocês fizerem no Google, vocês vão ver matérias efusivas comemorando, ó, conseguimos por 3 anos seguidos aplicar 12%. Então, se um Estado que tem uma capacidade de arrecadatória infinitamente maior que um município decide de aplicar 12% e aplica 14%, isso já vai fazer uma grande diferença para nós. Elis Regina colocou muito bem a questão da remuneração, né, praticada no SUS através da tabela SIGTAP, mais popularmente conhecida como tabela SUS. Né, para uma colonoscopia, R$ 116, R$ 112, né, quando você não consegue, ainda que preços mais vantajosos em razão da escala, né, quando você contrata muitos procedimentos, você não consegue contratar por menos de R$ 1.000. Então, a diferença disso fica a cargo do município. A mesma coisa é consulta especializada, né, uma consulta de R$ 10. Então, assim, é uma tabela que não veio se atualizando ao longo dos tempos. Né. Embora não publicamente, não diretamente, não se assuma que a tabela é deficitária, mas a própria criação de incentivos e vários penduricalhos faz com que, né, o poder público dê indiretas de que essa tabela não remunera suficientemente. Então, para as contratações que a gente faz de consulta especializada junto ao SISI e agora as que vamos fazer junto ao SISURG, a consulta ela é no mínimo R$ 113. Então, toda a diferença de R$ 10 para R$ 113 também é custeada pelo município. Então, assim, em algumas situações, né, a gente sabe que a gente consegue melhorar a qualidade da assistência com movimentos que não impliquem financiamento. Mas em muitas delas, e principalmente quando a gente fala em expansão assistencial, a gente precisa contar com recursos. As emendas parlamentares que todos os vereadores indistintamente têm aplicado na saúde, elas têm contribuído muito para que a gente possa, pudesse ter chegado naquela situação que eu disse mais cedo, que é conseguir ampliar a capacidade instalada para a gente conseguir enxergar o seguinte cenário, que daqui para frente, se a gente der conta do represado, a gente vai conseguir caminhar com tempos mais razoáveis de espera. Né? Como também muito bem pontuado aqui, a fila zero é uma quimera, é um sonho. Né? Porque quanto mais eficiente o sistema for, mais a gente vai proporcionar a migração daqueles que hoje se valem da saúde privada ou dos planos de saúde. Nós tivemos brevíssimas experiências de fila zero na catarata, na endoscopia e na consulta de hematologia. Assim que a fila zerou, questão de 2 semanas, a gente começou a receber encaminhamentos de pessoas que estavam, né, dando prosseguimento a esses tratamentos por outros meios e já vieram para o SUS. Né? Então, a gente vai trabalhar sempre com uma fila, mas ela precisa ser dentro de um tempo razoável. Né? E por isso, né, só reforçando também o que a gente adiantou, é que a gente está criando, né, esse programa Agiliza, Menos Espera, Mais Saúde, né, porque alguma espera, infelizmente, vai acontecer, mas tem que ser uma espera decente, uma espera digna. E por isso, algum remanejamento de recursos foi feito dentro da Secretaria de Saúde. Quando a gente fala em movimento orçamentário dentro da saúde, isso é sempre muito delicado, porque nada na saúde é não importante. Então, você vai tirar de um lugar importante para passar para um lugar que é mais importante ainda, né? que tem prioridade sobre os demais. Então, fizemos um remanejamento financeiro para propiciar a contratação de consultas especializadas e exame para a gente zerar esse passivo que eu mencionei dos anos anteriores. E isso implicará, o custo de exames de apoio diagnóstico represados, para a gente realizar todos esses que estão previstos ali, o município precisará investir R$ 2.168.822,84. Isso para os exames. E para as consultas especializadas, né, que são cerca de 20.566 consultas, um montante de R$ 2.352.622. O custo desse primeiro sprint que a gente está chamando assim do Agiliza, porque outros precisarão vir, obviamente, né, tanto para evitar que a fila se avolume, mas como para a gente garantir maior fluidez da ordinária, ele custará para o município, nesse primeiro momento, R$ 4.693.524,84, né, que são as consultas especializadas, os exames e um serviço de call center, porque nós, juntamente com o SISU, planejamos que essas pessoas que estão na fila, essa fila já passou por uma primeira higienização feita pela Secretaria de Saúde, mas eles precisam ser diretamente abordados por profissionais de saúde, para saber, eventualmente, quem já fez o exame, quem teve a sua necessidade agravada, e todo esse contato, além de ser feito pelo profissional de saúde, também ficará gravado para qualquer questionamento posterior. Às vezes, alguém que eventualmente fala, não preciso mais, eu já consegui por outros meios, e no futuro vier, né, alegar que foi indevidamente retirado da fila, nós teremos o arquivo com a gravação da ligação e da orientação feita, segurança para ambas as partes. Né? Então, com a votação da suplementação que os senhores fizeram ontem aqui na Câmara, isso já pode, né, já se concluir o processo de contratação, para que a gente possa o mais rápido possível começar o atendimento dessas pessoas e o prazo estimado para que a gente consiga atender todo esse paciente represado é de 5 meses, foi o prazo que o SISUG nos ofertou. Então, o dia que foi iniciar o atendimento, a gente também já vai dar ampla divulgação, mas o processo de contratação já está todo pronto, só estava precisando mesmo da rubrica orçamentária específica. Isso já foi resolvido ontem, então agora a gente tem plenas condições de seguir com maior agilidade essa contratação. Em relação à Secretaria de Saúde, é o que a gente gostaria de pontuar, né? Mais uma vez nos colocando à disposição.
Agradecer novamente nosso secretário de Saúde, a Sheila. Eu quero passar aqui a fala agora para a nossa Elisa Regina, responsável lá pelo Hospital São de Deus.
Eu vou ser breve e bem objetiva. Eu esqueci de responder uma coisa para o senhor que é muito importante. Nós fomos trabalhar em Viçosa porque eram 2 hospitais que estavam quebrados e o Ministério Público que nos indicou para vir para Divinópolis nos indicou também para Viçosa. Nós temos uma entrega de 3 dias de trabalho lá em Viçosa, onde nós prestamos consultoria e nós temos em cada uma das unidades, porque a gente juntou as 2 unidades para elas não concorrerem entre elas, um diretor, que o Amarildo está lá por 6 meses para nos ajudar a alavancar, e mais 2 gerentes que ficam fixos. Então, nós trabalhamos como consultoria, cada consultor 3 dias na semana do mês, e graças a Deus os hospitais já estão com o resultado equilibrado e várias assistências sendo dadas. Então, nossa perspectiva de ficar em Viçosa é até dezembro e deixar a sequência. Nós fomos para lá porque nós fomos indicados pelo Ministério Público de Belo Horizonte para Viçosa. Então, nós fomos para lá por isso. Eu gostaria de parabenizar pelas suas falas. Eu fiquei encantada com as suas sugestões e realmente é o modelo que eu acredito. Eu gostaria de falar duas coisas importantes. Quando se fala de qualificação médica, eu fui superintendente da Unimed em BH durante um bom tempo e eu era responsável pelos serviços ambulatoriais. Entre eles, nós montamos um produto chamado Pleno. Era um dos planos de saúde da Unimed BH. O que, que se compunha esse plano de saúde? Era justamente um pagamento totalmente diferenciado, não precisava ser médico... Fugiu o nome aqui, Cris? Não. Da família, de saúde da família, porque nós desenvolvemos médicos clínicos que puderam ser médicos da família. E o que, que acontecia? Cada médico, em um local específico que poderiam ser os nossos postos de saúde, ele era responsável por mais ou menos 800 vidas e cerca de 2.300 pontos. O que, que seria isso? Um médico... ele fideliza o paciente do posto de saúde a ele. Então, ele vai cuidar da avó, do tio. Então, uma pessoa idosa, tipo eu, 6 pontos, que é o máximo. Um bebê, porque tem muita doença, né? Um bebê que é muito novinho, gasta muita consulta também, 6 pontos. Uma pessoa jovem, igual o nosso vereador aqui, ele tem 1 ponto, porque ele não precisa de saúde. Então, a composição de pontos é dessa forma. Então... quem regula a saúde é a atenção primária, porque ela vai mandar para o doutor Fábio a pessoa já pronta para fazer o exame. Doutor Fábio vai perder dinheiro porque toda hora chega uma pessoa para ele sem diagnóstico e ele pega os benignos também? Não, porque a atenção primária regula o especialista, que custa muito caro. Gente, Unimed BH, juntando esse especialista na ponta, que é o do posto de saúde, e aí... A nossa secretária, eu peço 1000 perdões, eu não entendo de legislação, eu estou dando exemplo de um sistema que funcionou, porque o paciente tem o telefone do médico, ele fala assim, aqui estou com dor de barriga. Precisa não, isso é normal mesmo, está calor. Ele não vai para o pronto atendimento, ele não vai para a UPA. Por quê? Porque ele tem o médico que regula ele. Agora, a remuneração é que eu estou questionando. Vocês colocam muito dinheiro, mas eu não sei se esse médico que é concursado, ele pode receber a mais para cuidar objetivamente dessas vidas. Eu estou dando exemplo de um modelo extremamente eficiente da Unimed BH, que juntou o geoprocessamento de enfermagem que ficava olhando todos os pacientes que estavam em atenção domiciliar, esses médicos que efetivamente tinha o paciente, tinha o telefone e só ele que mandava o paciente para o pronto atendimento. A pessoa não tinha governabilidade de ir para o pronto atendimento, porque a pessoa tem a garantia de ter o telefone do médico. Eu tive dor de barriga, eu posso ligar para o meu médico. Mas vai acabar com a vida do médico? Não, não acaba, porque as pessoas têm confiança e vão chamar na hora que precisa. Eu sei, porque quem implantou o sistema fui eu, junto com o Luiz, doutor Luiz, e funcionou maravilhosamente bem a quantidade de pacientes que pararam de ir para o pronto atendimento, que chamavam SAMU, então efetivamente ajudou consideravelmente. É o modelo onde eu qualifico o médico. E aí eu entro também com a questão da busca ativa que eu achei ótima. Essa busca ativa não precisa ser só do posto de saúde ou do agente comunitário. Aquele líder comunitário, eu trouxe para vocês o fluxo aqui. Gente, eu sou da saúde e trabalho com o SUS há 27 anos, tem hora que eu dou cabeçada porque muda os fluxos. É a coisa mais difícil entender fluxo de saúde do SUS. Esse líder comunitário, sendo preparado, ele pode estar orientando a comunidade dele em como acessar. E aí, por favor, Sheila, não briga comigo, secretária. Ele pode ser esse canal que vai viabilizar essa comunicação com a secretaria, ao invés de eu ter 1000 pessoas acessando a secretaria. Então, é um modelo que funciona ter quem... organiza isso. E eu vou falar uma coisa, não é dessa gestão, mas nós tentamos o matriciamento com atenção primária, falando para todos os municípios qual era a dificuldade do paciente que chega para o São João, estou dando o exemplo do São João, e que não precisaria ter chegado, porque atenção primária poderia, por exemplo, eu tive toxoplasmose. O que eu faço com um paciente de toxoplasmose? Que tratamento que eu dou para ele antes de chegar no hospital? A pessoa diagnostica toxoplasmose, entra em pânico e vai parar no hospital. E aí a gente começou a fazer esse matriciamento com atenção primária. E aí eu parei, sabe por quê? Porque uma pessoa da saúde, na gestão anterior, ligou para o meu conselho curador e disse que eu estava tentando ensinar ele a trabalhar. Parei, né? Eu não vou ensinar ninguém a trabalhar. Eu estou custando a cuidar da minha atenção terciária, né? Não vou ajudar na atenção primária. Então, esse matriciamento, esse entendimento da saúde entre atenção primária, secundária e terciária é o que realmente vai funcionar. Tá? É uma das coisas que às vezes causa absenteísmo, e aí eu não vou colocar o ônus só no paciente, é realmente às vezes transporte, tá, gente? Transporte, a gente tem que tomar muito cuidado, que às vezes ele não tem dinheiro para o ônibus para poder ir na consulta. Então, o líder comunitário pode ajudar muito nisso. Então, vamos fortalecer também esse líder comunitário e essa busca ativa através também da atenção primária que precisa alterar. Nós, eu mostrei aqui, entreguei, o nosso absenteísmo da oncologia, que é a mais especializada das consultas, está em 6%. Da cirurgia torácica, 12%, da ortopedia, 10%. São pacientes que faltam as consultas realmente, e no geral, sem ser oncologia, 17% de falta dos pacientes. E o médico lá sentado esperando, e nem sempre, talvez, é problema, né, do paciente em si. Quando a Cristiane fala de estar tendo mais casos de câncer, eu vou falar uma coisa muito legal, que é a minha verdade. Eu acho que após a implantação da questão não só do diagnóstico para poder tratar, mas da alta suspeição e dos protocolos que foram estabelecidos de alta suspeição, eu estou com uma dor na mama. Eu diagnostiquei uma dor na mama. Eu vou à atenção primária. A atenção primária, ela tem mais habilidade de poder estar mandando, eu não preciso ter câncer para o hospital do câncer. Então, eu acho que nós estamos tendo mais pacientes, não só pela incidência que vem aumentando um pouco, mas é porque as pessoas com alta suspeição estão tendo mais acesso. O tempo de tratamento, de início de tratamento do nosso hospital, a partir do diagnóstico, está em torno de 30 a 40 dias o início. E por que isso? Porque um paciente em câncer fica cerca de 5 anos. Então, a gente tem que estar habilitando tanto a parte da primeira consulta e do tratamento, quanto da manutenção desse paciente até 5 anos. Alguns ficam até 5 anos. Importante lembrar, chegando mais um paciente, mais um médico para tratamento oncológico no Hospital do Câncer, em parceria com a ACOM também, e hoje nós temos um tomógrafo exclusivo para o planejamento da radioterapia, que realmente a nossa é uma das melhores do estado. Hoje nós somos, o Hospital do Câncer, o terceiro melhor hospital de câncer, graças aos acessos. Então, eu queria falar um pouquinho disso aí, porque eu acho que tem solução à saúde, sim, mas depende realmente de modelos mais eficientes. Eu me preocupo um pouquinho, tanta consulta, eu entrei em pânico, porque eu falei, gente, o que eu vou fazer com tanto paciente se precisar ir para o hospital? Então, essas discussões da sua sugestão, da comissão fixa, por favor, coloquem quem é o fim do processo, que é o hospital, porque não adianta eu dar a consulta e perder a consulta. Eu entrei em pânico com esse monte de consulta. Eu falei, aonde que eu vou pôr tanto paciente? Lógico que vocês têm outros prestadores e tudo mais, mas vamos conversar. Mas se diagnosticar, por exemplo, entendeu? Porque aí a gente tem que abrir mais consultas para vocês, os especialistas no São João. Então, gente, a saúde só se faz efetiva quando as três atenções, primária, secundária e terciária, conversam entre si. E eu acredito no modelo hoje que a Sheila e a Cristiane implantam, porque eu nunca vi duas secretárias com mais escuta do que as duas e que realmente a gente vem conseguindo fazer alguma diferença na saúde. Temos muitos problemas, mas se vocês analisarem os números, evoluiu bastante.
Agradecer mais uma vez, Elis Regina, muito pertinente na sua fala. Quero que antes de passar a fala para o doutor Fábio, quero cumprimentar aqui nosso ex-deputado, presente na audiência, nosso deputado federal Jaime Martins. Também eu quero aqui ressaltar na nossa fala que o deputado Eduardo Azevedo, em 2 anos de mandato, destinou das emendas que foi recebida pelo Hospital São de Deus, 72%, um valor de 27%. um valor de mais de R$2.327.000, não é isso, Elisa? Das emendas parlamentares estaduais. Então, é um dos maiores, é o maior, né, em 2 anos, das suas emendas estaduais, deputado que destinou para o Hospital São de Deus. Quero que passar agora a fala para o nosso médico, doutor Fábio.
Bom, Washington, parabéns pelas suas considerações, eu achei que são super pertinentes mesmo, e eu aproveitei, eu nem estava programando de falar isso, mas é uma experiência. Eu também sou professor universitário da Faculdade de Medicina aqui da UFSJ, e eu acho que é uma questão que a gente precisava também interlocutar melhor, nesse sentido de, não só de prevenção, mas como de ajuste, talvez, das filas, né, que é o motivo da reunião. E queria contar para vocês que uns 3 ou 4 anos atrás, a gente tem um ambulatório de coloproctologia e nós montamos um mutirão para tentar acabar com a fila de atendimento da coloproctologia. E nós levantamos junto com a gestão foi a passada, eu acho que não foi a equipe que está hoje não. E nós levantamos um número de mais ou menos 800 pacientes naquela época. E nos disponibilizamos a atender todos esses 800 pacientes, montamos uma força-tarefa com alunos e tudo, para tentar, para a universidade é interessante, ia ser interessantíssimo para essa fila. Dos 800, só 200 compareceram. E eu acho que eles talvez não compareceram nessa totalidade por conta dessa questão do contato, do telefone, e também por conta que, às vezes, os sintomas desaparecem. Então, isso que eu queria deixar registrado, que a fila, às vezes, é alimentada por situações agudas e ela fica na frente, às vezes, e situações agudas que se resolvem espontaneamente ou com outros tratamentos que a pessoa consegue conduzir. Então, acho que além de discutir o problema, discutindo soluções, né, o vínculo aí, talvez, com as principais especialidades médicas, clínica médica, cirurgia, ginecologia obstetrícia, pediatria, dentro dos cenários que elas se desdobram, talvez possa ser feita uma aliança também entre a universidade, que tem esse interesse de extensão, com a Secretaria de Saúde, com o poder público, para poder também prestar essa assistência técnica, que a gente nota também que é o que afoga a fila, que aumenta a fila. Então, deixar essa mensagem aí de que, às vezes, a fila está tão grande, mas, talvez, quando você pega para resolver, ela não é tão grande. E é importante pegar para resolver. Essa que é a questão.
Agradecer, doutor Fábio, pertinente na sua fala. Realmente, a gente sabe que tem, nesse desencontro, doutor Fábio, acaba que, se Deus quiser, juntamente com a Secretaria de Saúde aqui presente, buscar uma solução, por que não um mutirão? Buscar apoio. Nós temos a Universidade Federal aqui em Divinópolis. Nós temos aqui a UFSJ. Então, acho que é muito importante a gente fazer essa parceria e ver, igual você falou, que a gente tem que zerar. A gente sabe que essa palavra zerar, ela zera e continua. Mas nós temos que trazer, de alguma forma, uma solução. Porque, infelizmente, o gargalho, gente, as pessoas estão desacreditadas na política pública. Principalmente em questão da saúde. A gente sabe que ninguém é avisado quando vai adoecer. Nós estamos aqui agora, qualquer um de nós pode estar sujeito a adoecer. Então, não é avisado. Não tem como a gente fazer uma... claro, para fazer uma prevenção, né, Cris? Então, para ter certeza que esse vereador aqui vai estar levando isso aí, viu, vereador Rosa, da Comissão de Saúde, fazer essa parceria juntamente com o município, com a universidade, com o hospital, para a gente poder realmente fazer um mutirão.
Porque zerar é muito difícil, mas ela pode ser organizada, segmentada, priorizada, né? Exatamente.
Bacana, bacana.
Então, é isso aí.
Obrigado, viu, doutor Fábio? Eu quero passar agora aqui para o nosso colega Geraldo, também está fazendo aqui seu pronunciamento.
Boa noite, senhores vereadores, público presente e aqueles que nos assistem. Eu gostaria de, inicialmente, parabenizar pela forma técnica que a audiência foi conduzida, está sendo conduzida, né? Nós temos aqui, vereador, uma secretária de saúde que é concursada e servidora da secretaria há quase 30 anos, Cristiane também, mais de 20 anos, eu também, mais de 20 anos de SUS, e isso nos dá propriedade para falar de que esse não é um problema de Divinópolis, isso é um problema nacional, né? Fila de especialidades é um problema nacional. Mas a gente também não pode sentar em cima do problema e falar, se é um problema nacional, vamos deixar tudo assim, né? E eu queria parabenizar por essa união aqui, sabe? Quando a gente une atenção primária, atenção secundária, o poder legislativo, o poder executivo, para buscar a solução com diálogo franco, aberto, respeitoso e, acima de tudo, técnico, é muito mais fácil encontrar a solução, né? Porque a Sheila demonstrou que uma planilha, onde nós teremos um custo aí de aproximadamente 5 milhões para resolver o problema inicial. Mas vocês viram ali que só de consultas de especialistas são 20 mil consultas. Certamente vão gerar muitos exames ainda, né? Então nós precisamos de mais financiamento. E se cada vereador tem 1 milhão e 200 mil e 50% é da saúde, então 600 mil é da saúde, se 17 vereadores colocarem 50% dos seus 600 para resolver a fila única, que é 300 de cada um, já são 5 milhões e 100 mil. Né, para a gente dar um avanço grande aí todo ano. Não é isso? E aí, eu entendo que esse é algo, o vereador, esse recurso que ele tem é para ele investir na comunidade dele, no público, no eleitor dele, né? E nós, como gestão também, quando a gente executa esse serviço, nós temos que mostrar que aquilo está sendo feito com a emenda do vereador, né? Aqui, o vereador Uel colocou 300 mil, que nós estamos fazendo 300 mil de ultrassom. Tá? Nesse mês aqui, 300 mil de ultrassom com a verba do vereador Uel. O vereador Wesley colocou lá 500 mil. E aí eu vou dar um exemplo para vocês de como a coisa funciona. Eu me lembrei aqui agora, nós tínhamos só dois aparelhos de ultrassom lá na Policlínica, até o ano passado. Tá? Tinha dois e um não tinha as sondas para fazer todos os ultrassons. Com uma emenda do deputado Eduardo Azevedo, nós adquirimos um aparelho novíssimo, moderno, com todas as sondas. O ano passado nós fizemos lá na Policlínica, só na Policlínica, 4.800 exames em 2023. Em 2024, com o novo aparelho, comprado com a emenda do deputado, nós dobramos, nós fizemos 8.600 exames. Então, isso é a prova de que o recurso bem investido, ele gera resultados. Então, não dá realmente para a gente ficar comprar 20 mil consultas com o dinheiro que vem do governo federal, que é R$10 por consulta. Todo mundo já falou aqui, né? Mas a gente tem soluções. Os vazios assistenciais, como a hematologia, reumatologia, que a gente não acha aqui, né? A consulta do médico cabeça-pescoço, que não é caso de câncer, mas ele precisa de um tratamento ambulatorial, nós estamos resolvendo com telemedicina. Né, nós já fizemos quase 5 mil consultas de telemedicina em um ano. Tá? Com isso, nós zeramos fila de cabeça e pescoço, de hematologia, diminuímos muito as filas de cardiologia, de neurologia. Por quê? São especialidades que você não acha. Se você sair aqui hoje, pode sair aí, ó, agora, pega o telefone e liga para todos os psiquiatras aqui da cidade e tenta agendar uma consulta para essa semana, pagando R$600. Não tem. Tempo de espera do plano de saúde é 6 meses. Então, nós temos condições de resolver desde que haja união, comprometimento e decisões técnicas. Então, por isso, vereador e demais vereadores, parabenizar pela forma como a audiência foi conduzida, de forma extremamente técnica, para discutir o problema e buscar as soluções e não para fazer palco. Porque muitas vezes a gente vê, como os vereadores disse aqui, fazendo palco. Então, parabéns. Eu acho que nós precisamos desse tipo de discussão. Ela contribui muito conosco, tá? Para a gente buscar as soluções verdadeiras para os problemas.
Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Geraldo. Quero aqui, finalizando, o corpo técnico, passando a palavra aqui para o Igor, representando aqui a ACOM.
Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente, o Orson, os vereadores, né, presentes, as autoridades presentes, a Elis Regina, né, presidente do Complexo do Senhor de Deus, toda a população presente, e parabenizar também pela audiência. Acho que é importante a gente, nós da ACOM, vemos essa questão, principalmente aguda aí da colônia, mas da endoscopia também, que acabou não sendo tanto falada, né, há algum tempo, e nos preocupamos com isso e temos tentado ajudar, estamos sempre abertos ao diálogo aí com principalmente com a Secretaria de Saúde, né, que desenvolve aí, e com o Complexo Saúde São João de Deus, porque o exame de fato ele é muito importante para a nossa causa do câncer, né? E eu acredito que essa fila de espera ainda é de pessoas que estão agudas. E era importante que esse exame no futuro ele fosse feito de forma preventiva. E nos ajudaria muito a combater o câncer, né? A gente está trabalhando no futuro para ter um serviço próprio disso, porque é uma escassez muito grande. Eu tenho as mesmas dificuldades que todos falaram de comprar o exame, né? É um exame que pode também ser feito ambulatorialmente, né? Então a gente está trabalhando nisso e em breve a gente vai estar também ofertando de forma própria isso. E nós fizemos aí nos últimos 24 meses 908 exames para as pessoas de Divinópolis e 1.400 e alguma coisa para a região, somado aos 908 de Divinópolis, né? Mas é muito pouco, né? Acho que Divinópolis também tem essa vocação de responder, assim como a nossa associação do Centro-Oeste de Minas, mas Divinópolis também, e o Complexo Saúde de São João de Deus também responde para uma população maior do que a do município. E isso também dificulta, né, para todos nós. Mas parabéns, eu acho que essa fila vai diminuir. Acho que a fila única de saúde, que era a pauta, ela é muito importante, porque principalmente quando ela é feita com equidade, dentro dos critérios clínicos, né? Principalmente a gente que trabalha com câncer, o pessoal fica muito ansioso pela informação, né? Às vezes é pela falta da informação. Às vezes até ele espera, mas é quando não sabe, pode ser que seja até antes o procedimento, mas é muito tempo. Então eu acho que potencializar a fila, né? Principalmente para o cidadão de Divinópolis, né, para ele poder ter o conforto da espera, né? É muito difícil quando você não tem uma data. E muitas vezes a data é até menos que ele imagina, né? Existe uma lei federal, a gente está bem abaixo dela, né? Acho que é importante falar também. E deixar com a disposição tanto da Câmara, né, como da Secretaria de Saúde, da Prefeitura e também do Complexo São João de Deus, e quem possa vir a somar, né? Ficamos felizes de saber que o SISU está entrando no processo, é mais um para entrar na nossa luta. Muito obrigado.
Obrigado, colega Igor. Quero aqui, para fazer suas cumprimentações aqui, a Cris, quer mais 3 minutos poder finalizar aqui só.
Não está ligando, não. Na verdade, não quero 3 minutos, não. Eu só quero pedir, mais uma vez, 3 coisas. Para vocês nos ajudarem com a atualização dos cadastros dos pacientes, por favor, os senhores que têm contato direto com o público, todo mundo que vier se queixar, seu cadastro está em dia, seu telefone está atualizado, por favor, façam isso por nós. Avisar aos pacientes que, dessa questão agora, que não haverá mais exclusão, né? A gente vai fazer isso, divulgar, mas assim, é porque vocês têm um contato mais corpo a corpo, que não haverá mais exclusão e que o paciente entrará na condição branca. E, principalmente, que o paciente, depois de avisado e confirmado que não compareceu à sua consulta, ele será excluído da fila e vai começar do zero. Eu gostaria muito de pedir ajuda de vocês nisso, porque absenteísmo, julgar 27% de consultas e exames especializados todos os meses no lixo, isso é um absurdo com uma fila desse tamanho, tá?
Pode ter certeza, Cris, que nosso telefone, diariamente, é muitas pessoas que nos chamam sobre a questão da fila única, e não só eu, mas todos os vereadores vão estar fazendo, passando, tá? Noticiando a população de Divinópolis. Gente, quero aqui agradecer a presença de todos aqui, principalmente do corpo técnico, e não havendo mais nada a tratar, agradecer a presença de todos e declarar encerrada a audiência pública nessa noite de hoje, às 21h30. Nosso muito obrigado e boa ida para suas casas.